Rápidos Cast. Agora.
Bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic, comigo MP e com ele que voltou. Voltou, bem-vindo.
Não sei se você vai fazer podcast ainda, mas a gente vai fazer o possível. MP, e aí pessoal, tudo bem?
Não se falou em cartas incomuns, raras ou míticas enquanto você estava fora, em seu respeito. Então tô tranquilo. Eu prometo. Quem quiser falar com a gente, e-mail é hackdoscast@gmail.com e o Twitter é @hackdoscast. Ele se ainda lembra por que hackdoscast?
Se não mudou, é porque aqui é BR.
Aqui é BR, é nóis. Pedi pro pessoal também indicar esse podcast pros amigos e, se você não gosta, pros inimigos também, né?
O que importa é o pessoal tá ouvindo.
Exato. Podcast de carnaval no começo de março. Feliz ano novo, né, Eli?
Feliz ano novo.
Feliz ano novo. No Brasil, o ano só começa após o carnaval. Isso aí. Feliz ano novo pra todo mundo.
Acaba, mas, né, ele tá começando agora.
Espero que todos tenham tido um carnaval feliz e que, se você vai pra folia, lembre-se, né, use Shield Perfect Fit, né? Sabe do que eu tô falando, né? Então, vamos lá. Na fase final do programa passado, Eli, nós indicamos uma série, mas ela não foi indicação do Ari, foi indicação do Bruno, tá? A Kingdom, que nós falamos da Coreia, zumbis na Coreia e tal. Foi indicação do Bruno. O Ari indicou uma outra coisa que nós vamos falar nesta fase final aqui. Foi uma confusão minha, porque... vocês mandam as coisas no grupo e às vezes eu tô andando no campus e tô andando e anotando na agenda do celular, pra eu me lembrar depois de anotar isso no episódio. E às vezes eu me enrolo mesmo, porque vem duas coisas juntas e tal, então peço desculpas aí. Mas enfim, o nome tá certo, tá? É Kingdom e aquilo que a série é, o que eu comentei no episódio passado. Se eu desse o nome do livro que o Ari deu e falasse que você ia encontrar zumbis na Coreia, você ia ficar um pouco decepcionado.
Ia ser um problema.
Vamos lá. Tem uma boa notícia aí pra gente, Eli. Nós conseguimos um stand no GP São Paulo. Aí, os podcasts, né?
Os podcasts, estaremos todos lá, juntos e reunidos. Dessa vez conseguimos, né?
Dessa vez com o apoio da China Fireball Events, né? Da Carolina da Wizard. Então vai ter pessoal do o Vini, do MTGC, você, do Pauper View, o Hack dos Cast, claro, o Lorenautas lá com a Meg, com a Fanny, e o MCast, que é um podcast novo, a gente fala mais dele depois. Nós conseguimos um espaço e vamos ter atividade sim, tá? Não vamos entrar em detalhe agora das atividades, porque ainda estamos nos organizando, mas com certeza vai ter Spellsling, né? É coisa para iniciar quem não conhece direito o Magic, quem tá aprendendo a jogar, e talvez também brindes aí para quem for fazer alguma coisa com a gente lá. Então, mais detalhes, é só escutar esse podcast nas próximas semanas. Afinal, ele falta um pouco mais de um mês para o GP São Paulo, hein?
Já saiu a agenda, se não me engano, né? Dos
paralelos. Já saiu.
Já dá pra você ir se programando. Pra mim, a sexta-feira ficou maior, né? Parece que tem mais coisas na sexta-feira. Vamos ver. Depois a gente vai conversar sobre isso mais à frente, quando a gente for falar do GP. Mas a gente espera encontrar vocês lá. Aí, com relação ao stand, né? O meeting point aí e tal. Quem tiver alguma ideia, quiser mandar pra gente também, alguma coisa que já viu ou que acha interessante, manda pra gente também, que a gente vai conversar entre todo mundo e vai tentar viabilizar também, né? Se for alguma coisa que agrade a galera, acho que a gente pode pensar também.
De nossa parte, o intuito é promover a mídia, que ela não é muito conhecida no Brasil, né? O podcast em si, e aproveitar, atrair as pessoas para o stand, para alguma atividade relacionada à Magic, e durante essa atividade apresentar a mídia e nós, os podcasts que trabalhamos com isso. Então, esse tipo de atividade já falamos que vai ser com certeza ensinar a jogar, para quem não conhece, e provavelmente algumas outras atividades que vão envolver brindes, sorteios, anúncios, coisas assim, gravação ao vivo, coisas assim, tá? Acho que é uma troca legal, uma troca de experiência legal, né? É um lugar para você também desestressar, às vezes você senta ali, conversa pouco, fica de boa, né? Vê alguém ensinando alguém a jogar, enfim, que a gente sabe que pode ser um evento estressante às vezes, né? Depois de perder uma partida, coisas assim. Você sabe, né, Eli, do que eu tô falando?
Eu sei.
depois de empatar três partidas seguidas com o teu deck pauper, você vai para um lugar desse e desestressa um pouco.
Com certeza. Além de poder associar, né, caras feias a voz bonitas, ou voz feias a caras bonitas, depende do gosto, né, que é interessante você juntar isso aí também e saber. Eu achei interessantíssimo, o Genê falou no grupo dos padrinhos, nossa, como ele é alto, tipo, eu não imaginava, tipo, eu nunca imaginei alguém falar isso de mim, né, tipo, ouviu várias vezes, né, teve contato e falou, nossa, ele é alto, tipo, né, é uma situação interessante também, e pra quem tiver interesse ou falta de interesse, a gente vai estar lá e dá pra dar rosto às vozes.
E é claro, para os nossos padrinhos haverá algo especial também durante o GP. Para os padrinhos que não forem também, nós queremos compensar de alguma forma. Ainda estamos pensando em mais detalhes à frente. Mas Eli, o programa de hoje é sobre Modern, tá? Principalmente os reprints que nós queremos ver no Modern. Coisas do Legacy e do Vintage que podem vir a jogar no Modern. Baseado aí no anúncio de um novo produto. Inclusive chamamos o Felipe, né, para comentar sobre isso lá na principal apenas. Mas antes disso, tem muita notícia para falar, cara. A semana foi curta em termos de tempo, mas nossa, quanta coisa aconteceu. Vamos lá então?
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast.
Boa notícia para os BRs, cara. Thiago Saporito foi o número 1 do Arena, cara, durante o mês de fevereiro. Ele já terminou o mês, os 8 classificados já estão listados, né? Isso prova que Magic não é sorte, viu, ele?
Ah, com certeza não é.
Não é sorte, não. Você tem que ser bom, como o Saporito é. E ele foi o primeiro lugar mítico, número 1, aí durante esse mês. Então, lógico, ele está classificado para o Invitational, né? O evento que vai distribuir aí. É 1 milhão que vai distribuir? É 1 milhão, né?
1 milhão.
É, 1 milhão de reais. Não, é de dólares mesmo. Ele foi o único brasileiro nesse top 8.
Oi? Que vale mais que barra de ouro? Não, vale mais.
Ele foi o único brasileiro nesse top 8, pelo menos estou me baseando aqui nas mensagens da conta oficial do Magic Brasil. E de acordo com ela, mais 2 brasileiros ficaram no top 100. O Capa Ross, da Red Canids, né, e o Lucas Vaz. Então, parabéns para eles. Parabéns e, assim, sinto muito também, porque para ter ficado no top 100, eles devem ter se esforçado demais. Cara, imagina o nono lugar.
Nossa, o nono lugar deve ter ficado muito pé da vida. Porque com certeza ele perdeu os detalhes, né?
E com certeza
perdeu aquela partida.
Ele dedicou tanto tempo quanto o Saporito, quanto os outros do top 50, talvez, né? E foi isso, foi o desempenho mesmo, né? Mas o tempo ele nunca vai recuperar. Não. É triste isso. O Saporito até enviou uma mensagem aqui logo depois. Ele falou que ele tá com mal. O Magic Arena solta um arquivo que diz um pouco sobre seus decks, sobre suas partidas e tal, um arquivo de texto no teu computador, né? Ele viu aqui no arquivo que ele tá com uma porcentagem de vitória de 60% nesse mês. Ele jogou perto de 750 jogos, quase 750 jogos nesse mês e uma porcentagem de vitória de 60% para conseguir ser o número 1, né? Então você pega, pô, 750 jogos durante um mês, uma temporada, é muita coisa.
Bom, se for considerar uma conta boba aí, vai dar 20 e poucos jogos por dia, né?
Por dia. Fevereiro tem menos dias, então um pouquinho mais que isso.
Pelo menos, considerando que ele não vai jogar todos os dias, né? Mas vai dar entre 20 e 30 jogos por dia, né, que ele jogou. Parece pouco, mas é bastante coisa. Se você considerar que você faz só as missões diárias ali, as 5 partidinhas, 10 partidinhas, você já foi aí com 2 horas, às vezes 3 horas, dependendo do deck que você joga e tal. Então você imagina, você jogar de 20 a 30 por dia, né? Então é realmente, o Saporito tá totalmente de parabéns pelo resultado dele. Não só por ter ficado no top 8, mas ter conseguido, né, ficar no primeiro lugar. Realmente foi um feito exaustivo.
Foi excepcional, né? Agora, uma coisa que ele mencionou num dos tweets dele é que, quando tinha acabado, né, ele falou, terminei, eu sou o número 1 e eu acho que eu nunca estive tão estressado na minha vida antes. E eu tô chorando esse momento. Porque eu imagino o estresse que é quando você tem que segurar essa posição nas últimas horas do período de classificação. É uma forma brutal que tem que parar, né? A Wizards tem que inventar uma maneira mais justa, mais simples simples de classificar as pessoas, não jogar nesse moedor de carne que é esse sistema atual. Isso tem que mudar.
Ela tem que fazer uma eliminatória, né? Classifica um número maior, depois vai fazendo campeonatos online só com esse número de jogadores, né? E aí vai reduzindo, sabe? Tipo, pega o top 100, joga o top 100, faz um campeonato em cima disso aí, estende isso durante uma semana, porque assim, daqui a pouco vai ter gente reclamando que, assim, já tem gente reclamando, mas eu digo um número significativo de pessoas reclamando que quem tem menos vida fica melhor colocado na arena. Isso é um problema sério.
Quem tem menos vida.
Né, que tem menos vida social, né? Quem faz menos coisa. Isso não é algo que eu vejo como atrativo pra qualquer jogo de online, não só pra Magic, né? Pra qualquer outro. A gente teve casos extremos de pessoas morrendo porque ficou 72 horas jogando qualquer tipo de jogo e, né? Então, tipo, eu acho que a Wizard tem que... Claro, a gente fala de experimentar, né? De verificar. Eu acho que esse é um ponto que ela precisa mexer rápido.
Sistema...
Três meses ela tem que mexer num sistema, pensar no sistema, jogar, fazer pesquisa, etc., pra bolar alguma coisa mais.
O sistema atual pro MCQ tá ok, viu? Ele pega o top 1000, tanto do construído como do limitado, e guarda pra um torneio em que você joga até perder X ou ganhar Y, né? E aí você vai jogando um suíço depois. Esse é bem ok, e top 1000, assim, é bastante, tá? Dá pra... Não precisa ficar nesse estresse todo também. É claro que nas últimas horas, nos últimos dias, isso vai ser natural, mas você tem que também estar um pouquinho pressionado pra se dedicar mais. Mas ele, parabéns ao Saporito, então, número 1000, e parabéns ao Caparós e ao Caparós e ao Lucas Vaz também, né? Aliás, duas pessoas da Red Canids aí no top 100, o Saporito e o Caparós. Muito bem. Bom, a boa notícia aqui, ele... Boa notícia, né? A conselheira do Flamengo, né, que falou que ela foi insensível com os autistas e com jogadores de esportes, encerrou a conta dela no Twitter. Porque, claro, né? Ela falou besteira.
Não, foi ridículo o que essa mulher falou.
Totalmente.
Né? Acho que, né, não vale a pena nem ficar entrando muito nisso, porque ela conseguiu ofender várias, né, pessoas diferentes, né, com esse tipo de comentário ridículo. Então, acho que o que a gente mais tem que fazer é esquecer e aprender a lição de respeito que esse tipo de problema traz. Né?
Isso aí, boa. De notícia agora. Aquele novo Mulligan, cara, eles anunciaram uma outra coisa, acho que nós não falamos no episódio passado, que o London Mulligan, né, eles falaram o seguinte: se o teste der certo, né, eles vão expandir para todos os formatos, e começando já em M20. Então, Magic 2020 vai sair no meio do ano, né, se eu não me engano, é julho? Eu anotei aqui.
Julho, né?
Anotei aqui, lançamento... julho, 12 de julho, tá? Então, começo de julho vai ser o pré-release. Então, o Mulligan já vai estar ativo aí, né? Se der certo, se o feedback for positivo do Magic Fest Londres. Então, as mudanças são muito rápidas, né? Não vai ser um processo gradual aí de um ano, dois, testando vários formatos, não. Vai ser esse teste no Modern e depois, dando certo, pum, manda para os outros. É bom ficar de olho aí, inclusive até pode mexer com o preços de cartas, né? No Modern, no Legacy. Sim. Principalmente. É. Bom, notícia boa aqui pro Magic brasileiro. O motivo do André Manente, parabéns para ele, cara. Chegou a 50 mil inscritos no YouTube. Muito legal.
É uma marca bem significativa. Se não me engano, acho que hoje eu vi ele no Twitter colocando que ele atingiu 10 milhões de visualizações também no YouTube, 100 milhões. Foi algum número significativo também. Na mesma semana ele até falou: nossa, várias boas notícias do YouTube na mesma semana. É apenas uma cereja, né, no ótimo trabalho que o André faz, né?
Eu acho que já passou, já passou do momento que a gente... Bom, o motivo é um canal do YouTube, se você não conhece, tal, não, isso aí não existe mais aqui. Todo mundo que está escutando isso aqui conhece o trabalho do André Manente.
Não é possível que a gente está falando todo esse tempo. Exato. E ainda tem pessoas que não conhecem. Né?
Eu até 50k
falei de inscritos é
muita gente.
Extremamente significativo. Acho que
encheu um estádio.
Com certeza.
E eu falei pra ele: mesmo com 50 mil, ele não se acomoda, né? Teve o anúncio de Modern Horizons e ele, pouco tempo depois, poucas horas depois, lançou o vídeo. Né? E assim, não é o tempo que ele lançou o vídeo, ele tem que preparar o estúdio, preparar o roteiro, gravar, editar e upar o vídeo no YouTube. Então ele deve ter feito isso muito, muito perto do anúncio. Né? Então, parabéns a ele aí que não está se acomodando. Tá em cima. cima de cada coisa que acontece. Continua assim, viu, André?
Continua. O médico brasileiro precisa de pessoas empenhadas como você.
Isso. E olha só que legal. Mais notícia boa aí. O Sanduíche, não só ele, né? Como outros, como o Tio Vini, o pessoal da Red Kennedy também. Eles fazem stream todo dia, né? E é difícil manter essa regularidade. E alguns deles foram presenteados aí pela Wizard com 10 mil gemas, cara. Parabéns aí. O Sanduíche, ele até agradeceu publicamente e tal. Tá utilizando as gemas na stream dele, tá jogando mais. É muito legal ter esse reconhecimento aí por parte da Wizards mesmo, do Brasil, para que ele continue o bom trabalho, né? Já que não é fácil mesmo. Todo dia você tá transmitindo o Magic Arena. Então, parabéns aí.
Parabéns ao Sanduba aí. Eu tive a oportunidade semana passada, consegui acompanhar algumas coisas. E realmente ele tem evoluído, né? Porque a gente fala, né, bastante dessa questão de streaming, de vídeo, é um processo, né? É uma coisa que a pessoa vai adquirindo. E ele é um cara que manja pra caramba, então assim, ele tem uma facilidade pra conseguir divulgar informação, né? De passar essa informação. Então, só sucesso pro Sanduba aí. Um abraço pra ele aí. E isso bora aí. Que o grind não para, né, Sanduba?
10 mil gemas dá pra draftar muito, cara. Dá pra ele fazer aquele draft sob demanda, por exemplo. Ah, vamos draftar rivais de Ixalan. Vocês mandam o que pegar. Pronto. Dá pra brincar assim, cara. Muita gema. Quem tá procurando os vídeos do Pro Tour ou Magic Championship, do último, né? Não encontrou no canal da Wizards, no oficial. Por quê? Porque agora tem um canal de Magic The Gathering e Esports, tá? É nesse canal que tem o símbolo do Magic mais mítico, né? É meio vermelhinho, assim, que eles estão postando os vídeos dos Mythic Championship, tá? Então é bom você assinar esse canal se você quiser rever partidas e coisas assim. Talvez tenha anúncios também por esse canal, né? Nós não sabemos. Então, mais uma forma aí de ficar antenado com a Wizards, tá? Magic e Esports. Magic The Gathering e Esports é o nome. Que mais? Alguém postou aqui um robô que ordena cartas, já viu isso ali?
esse deve ser bacana. Não cheguei a ver, não.
Eu vou deixar aqui o link para quem quiser ler o artigo. É no Cards Helm, né? Que é aquele portal de Magic brasileiro também, que tem artigos e torneios, você pode listar teu deck, coisas assim, similar à Liga Magic, né? E sem querer dar muitos spoilers aqui, mas é um robô no qual você encaixa ali pilhas e pilhas de cartas e acho que até 1000 cartas, né? E ele consegue sortear elas, né? Organizá-las da maneira que você quer. É bem interessante, é mais uma forma aí que as pessoas estão aliando coisas profissionais delas com a paixão do Magic, né? Mais um caso de curiosidade. Uma outra semana nós vimos alguém que fez a impressora do Momir Vig, né? Uhum. Foi muito bom também. Então tá aí. Falávamos do PT agora há pouco, né? Na semana passada nós comentamos da Micaela Arcanjo. Ela é brasileira e pontuou nesse PT, né? Ela não passou pro sábado, mas ela tava lá e pontuou no primeiro dia. E saiu um artigo aqui na Liga Magic sobre ela, cara. De fato, ela é a... Quem escreveu o artigo? Foi a Carol, né? A Carol Aneta. E escreveu sobre a trajetória da Micaela. São várias perguntas, ela responde aqui, fala sobre o deck dela também. Então, é bem interessante aí pra quem quiser conhecer um pouco mais da Micaela. Tem foto dela também, tem foto dela com a campeã aqui, com a Alto, né? E foto dela com a entrada aqui no Pro Tour. Então, bem interessante. Ela escreveu um pouco também no Facebook dela, a Micaela, né? Então, quem sabe um dia a gente conversa aqui com ela também.
Isso aí. Que ela continue participando e já vá no próximo.
E não é sempre, né, que a gente vê uma mulher brasileira no Pro Tour, né? Então, merece todo o apoio aí, os parabéns mesmo. Tomara que ela consiga continuar frequentando o Pro Tour, que é uma vitória.
Torcemos
aí
bastante por ela.
Uma outra coisa que aconteceu no... Não, eu vou falar na fase de combate isso aqui. Falando em fase de combate, uma notícia que me deixa triste aqui sobre o Pro Tour. Vamos lá. Você sabia que o cofundador da Apple tinha boxes na casa dele? Tinha até de beta, caixa selada de beta. Cara, o Steve Wozniak. Tem um tweet aqui do Steve Menendian, né? Eu vou deixar até no link aqui da descrição, em que ele tá no porão do cofundador da Apple, e aqui tem várias caixas seladas de Antiquities, The Dark, Arabian Nights, coisas assim. E ele jogava Magic, sim, logo que o jogo saiu. Então,
vale quase nada, né?
Sim. E o cara, pô, precisa disso, ele?
Não, ele não precisa de dinheiro.
Não precisa de dinheiro, exatamente, pô. Sacanagem isso aí.
Abre essa caixa, pelo amor de Deus.
Boa notícia também, o GP São Paulo já tem a lista de torneios paralelos, tá? Quem quiser acessar lá no site, só dando um resumo aqui, vai ter 3 MCQs, tá? Vai ter 2 Moderns e 1 Selado. Modern vai ser na sexta e no domingo, e o MCQ Selado será no sábado, tá? Selado, lógico, de lealdade em Ravnica. Vai ter 2 drafts históricos também, como teve no ano passado, mas os dois serão iguais agora, serão de Khans of Tarkir e Fate Reforged, tá? Vai custar R$ 100 para quem quiser jogar, tá? Mais uma coisa também, novos podcasts, tem 2 novos que eu preciso atualizar aqui, 3 novos, né, na verdade. Primeiro o MCast, que vai estar lá com a gente no stand do GP, eu vou deixar o link aqui, ele tá no YouTube, tá, por enquanto, logo logo ele, acho que ele vai providenciar a feed dele, né. Que mais? O Visceral Cast, eu vou deixar o link aqui também, Visceral Cast, que é do Ozordrak, nosso, também do Ozordrak, né, nosso amigo aqui, eles falam sobre o Magic Arena no último episódio, que saiu no final de fevereiro, vale a pena dar uma olhada. Eu acho que é muito do gosto, né? Ele de repente você se liga com as pessoas que estão no podcast ou do assunto que
Sim,
eles falam é mais do seu interesse, então é interessante você conhecer pelo menos de conteúdo em português tudo que está sendo oferecido aí e apoiar, porque esse pessoal que está começando precisa saber se eles estão falando a linguagem do público deles, né? Isso é muito importante, esse feedback, muito mesmo, tá? Pra gente também aqui no Hack do Sketch, tá?
Não, claro. Acho que aqui as coisas já estão mais estabilizadas, né, em termos de como é que funciona, né? E aí, quando você começa, eu comecei o pay-per-view há pouco tempo, né? E tem menos de 30 episódios, e é importantíssimo, né, essa modelagem que você vai fazendo de acordo com a resposta da galera, né? Por exemplo, vou só comentar um ponto nosso, questão de tempo, né? Nosso podcast demorava mais de 2 horas. E aí a gente viu que o pessoal estava reclamando dessa questão de tempo. Então a gente foi começando a modelar o episódio para durar 1h15, 1h20, entendeu? É difícil vocês acreditarem que eu consigo fazer um episódio, participar de um episódio que dure só 1h20, mas a gente conseguiu, né? Então, essa é uma das coisas que o feedback ajuda muito, né? Então, quem ouçam, né, avaliem o que você gosta, o que você não gostou, e seja sincero com as pessoas que com certeza eles vão te agradecer e vão procurar melhorar para agradar um pouco maior.
Por essa lógica, eu vou começar a modelar o Hack dos Cast para 15 minutos. Vamos ver se funciona. Por fim, ele notícia do Magic Arena, tá aberta a temporada, o mês de classificação para o MCQ, tá? Você precisa até o final do mês fazer top 1000 no limitado ou no construído. Março e abril são meses de classificação, tá? Que vão alimentar o Magic Fest, acho que de Barcelona, lá no meio do ano. Então, fica de olho, se você joga Magic Arena, já tem aí um deck montado, grinda aí no Standard, que vale a pena desde o começo do mês, tá? O número de jogos conta muito. E é isso, ele bora pra compra.
Bora lá.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Muito bem, Eli, o que que tá pegando no Standard? Eu não sei porque a Mox Ember subiu 50% em uma semana, tá US$ 16, é o que, R$ 45. Que é isso, cara? Por que que subiu tanto? R$ 50 uma Mox Ember? Eu não tô sabendo
Voltou o
de.
preço que ela tava, sei lá, 6 meses atrás, oito
Eu
meses
não tô sabendo de nenhum deck que tá jogando ela, não. Uma outra carta que subiu muito também tá US$ 3,50, né? Ou seja, em reais deve estar aí uns R$ 12. É o gênio azul, né? Que foi a capa lá do nosso último episódio com o Will Smith. Ele subiu muito porque o deck Monoblue sim está jogando, né? Ele é uma das win conditions aí desse deck. Essas são as grandes mudanças no Standard, tá? Tem algumas mudanças no Legacy para comentar, deixa eu ver. Não, não, não tem no Legacy. Às vezes eu consigo puxar mudanças Pauper, Legacy, Vintage aqui, mas às vezes a semana não colabora, tá? Uma outra carta que subiu, acho que foi por causa do BG Molhado, uma opção que o pessoal está usando no BG Molhado, é a Tomadora de Reféns. Ela tá US$ 5 atualmente, ou seja, entre 15 e R$ 25, dependendo da loja que você for, tá? Porque ela e o Crassi são as cartas do BG Molhado, né? São só essas duas aí que são o splash do azul. E que mais? Que tem ca... Infelizmente, nem muita coisa tem caído de preço. Finalmente, o pessoal do Standard se tocou, né? Viu que o Domerage não joga muito, na verdade, ele não tem aparecido nada, e caiu um pouquinho de preço, 10% em uma semana. Ele tá 6 dólares. 6, 12, 18, uns 20 reais também, né? Por aí.
Sim, sim.
Por aí, né?
Olhando... Não, imagina esse bicho caro.
Não, por enquanto não, né? Talvez ainda sejam lançadas cartas que vão fazer ele jogar bem, mas por enquanto não. Entre as cartas do Modern que mais estão em queda, deixa eu mudar aqui pro Modern, olhando pela Liga Magic aqui, é Tarmogoyf, caiu demais em uma semana, mas ainda tá caro. Tem Tarmogoyf aqui a R$190. Cara, por um Tarmogoyf? Essa carta não tá vendo jogo, nem no Legacy, nem no Modern. Não tá vendo muito jogo, né, como via antes. Nada justifica esse preço tão alto, cara. É a memória de preço dela. Uma carta que caiu também foi a Leyline Preta, mas ainda tá cara. Pra uma rara, cara, tá R$130 em média aqui nas lojas brasileiras. É caro.
Ela teve um hype absurdo, né?
É, eu acho bom se preparar, porque a gente vai ver no combate aí que Dredd tá com tudo no Modern. É um dos decks mais populares atualmente do Modern. E em alta no Modern, também uma carta que subiu muito foi a, não sei porquê, tá? Foi a Enraku, o Fim Prometido. Não sei porquê.
Subiu bem, né?
Subiu bastante. Quase que dobrou de preço aí em uma semana. Tá R$55. Ainda tá barato. Tá de boa. Esse preço aí é de boa. E, cara, é isso. Em termos de grande variação de preço, é isso por enquanto. Acho que a parte principal da compra foi falar das coisas do GP São Paulo, né?
Uma coisa que eu notei em termos de compra, né? Acompanhando o pessoal no mall, é que alguns preços... No todo, não nada específico, voltou a subir. Os baús começaram a subir de novo, né? Então até tava conversando com o pessoal que talvez tenha uma galera voltando a jogar mais mall, ou passou um pouco aquele hype, né, grande do Arena, e a galerinha voltou a jogar mall e tal, voltou a investir alguma coisinha. Ainda é cedo para dizer, mas já é algo de uns 15 dias para cá que vem acontecendo com frequência.
Ah,
então
boa.
Pode ser um sinal de alguma coisa acontecendo. Pode ser o hype de nova edição, de alguns dias para cá aumentou um pouco mais por causa do Modern, né? Que, querendo ou não, só tem no mall, então talvez já tenha uma galera...
Sábado, que é selado, que custa 180, ou o MCQ do domingo, que é Modern, 120, ambos vão te dar o Bolt não foil. Sacanagem, hein?
É, eu percebi que tem vários campeonatos iguais que na sexta-feira dá o promo foil e nos outros dias dá o promo normal. Não sei se é pra tentar atrair mais gente pra ir na sexta.
Ah, a mensagem é clara, né? Trabalho é para os perdedores, tá?
Sim, pra que você vai trabalhar na sexta-feira se você pode jogar MCQ às 3 horas da tarde pra ganhar um bolt foil?
Sexta-feira, vale, sexta-feira não é pra ganhar dinheiro, é pra gastar dinheiro.
Não, você pega trânsito na marginal pra você... Não,
acorda
vai
cedo,
jogar.
Não,
vai lá jogar.
Isso aqui é sacanagem. Olha, tem pouquíssimas maneiras de ganhar o Bolt Foil, viu? O Bolt não Foil tem várias. Vai ter muito Bolt não Foil. Mas o Bolt Foil tem pouquíssimas maneiras. Então essa carta aqui vai ser muito buscada, né? Se você quiser ir no GP e fechar um set, programe-se, tá? Veja direitinho os torneios que dão. E até tente combinar com alguém para patrocinar alguém. Para tipo, pagar metade da inscrição de alguém que não vai querer o Bolt em algum torneio e tal, porque não tá fácil conseguir, cara. A maioria dos torneios estão dando Bolt não foil, tá? Fica aí a dica. Então, se você tiver um deck Modern pronto e quiser jogar, R$120 o MCQ. E o selado de Lealdade Ravnica, R$180, tá? O MCQ também. E a premiação do MCQ é boa, hein?
Oh, é. Até porque essa questão do Bolt, eu não contei, mas eu tive dando uma olhada no Pauper e em alguns outros campeonatos, eles diminuíram as quantidades totais. Então, aquele problema, por exemplo, de agenda, de você estar jogando o campeonato, já está começando o próximo, né, dos pacotes e tal, me parece que eles tentaram resolver esse ano, só que menos campeonatos e menos oportunidade para você conseguir essas promos, esses detalhes também. Então, se programe bem, acho que não vai acontecer o que aconteceu no ano passado, né, de encavalar um com o outro, que foi, gerou N problemas, né, galera querendo reembolso, que perdeu o campeonato e queria outro. Aconteceu com meu amigo que comprou o pacote Fanatic e tal, não ficou satisfeito com o que recebeu em troca. Então, assim, são coisas que eles, né, tentaram melhorar para essa organização, diminuindo para evitar, né, esse encavalamento, mas diminuiu a oferta desses produtos promocionais, né? Então, pense bem, não vá trabalhar na sexta, né? Pega um atestado, talvez. Não, mentira, não façam isso, pelo amor de Deus. Troquem o dia, vá lá com o seu chefe, explique que você tem um compromisso importantíssimo, troca o dia, trabalha um sábado e vá na sexta-feira jogar.
Já pensou alguém dar atestado pro médico, pro, pro chefe, aí o chefe abre lá, tem um tweet do Hack dos Cast com a pessoa, assim, com foto com a pessoa, assim, toda feliz, abrindo uma.
Aí o cara, o chefe manda foto do atestado pro cara, né? Pro
Twitter. Ai, bom, vamos entrar em combate então, já estamos preparados. Vem, Teobaldo, traz a transição.
E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate, aqui, no Rápidos Cast.
Bom, ele teve um GP em Los Angeles, dentro de uma Magic Fest, né? E a Dana Fischer finalmente fez dia 2, cara. Isso me deixa muito triste.
Ah, deixa? Por quê?
Olha, ela tá abaixo da idade recomendada para jogar o jogo. E ela tem um histórico melhor do que eu no jogo. Eu nunca fiz dia 2 no GP. Isso é muito triste. Parabéns pra ela, todo sucesso. Mas eu queria, né, conseguir antes dela. Sacanagem. Eu jogo há mais tempo do que ela tem de vida, entendeu?
Tranquilamente.
Tranquilamente. Eu devia ter feito dia 2 em algum lugar. Mas sério, parabéns pra Dana Fischer aí, pra família dela. Conseguiu. Ela queria muito isso, né? Ficou muito feliz. Tweetou várias fotos. Legal. Muito legal saber disso.
A comunidade em si ficou feliz, né? Com ela ter conseguido, né?
Demais, né,
foi,
cara?
Divulgado em todas as formas, cada um tinha uma foto num ângulo dela, cumprimentando o oponente e tal. Foi realmente
demais.
Foi emocionante ver os vídeos dela falando, né? O vídeo do pai dela falando, né? Todo o processo aí e tal. Bem bacana ver uma.
Acho que
uma
o pai dela. Até... O pai dela não fez dia 2, né? O pai dela joga.
É, mas acho que ele tem jogado menos também, né? Por causa de acompanhar ela. Ah, é até uma pergunta, eu acompanho há pouco tempo a história dela, mas assim, ele participa de certa forma do jogo, né? Que eu vejo ele toda hora mexendo no deck, embaralhando alguma coisa.
No começo eu lembro que ele participava. Nas últimas vezes que eu vi, não. Não sei se foi o caso agora nesse GP, né? Não sei se ela já tá jogando sozinha.
Não dá pra ser, só a mão, né, que aparece, mas como tá muito próximo a ela, e ela tem uma, né, pelos momentos assim, tipo, ela vai embaralhar, aí ele pega e embaralha pra ela e dá pro juiz cortar, entendeu? Assim, então, eu não sei qual que são os critérios se valem pra ela pela questão da idade, né? Imagino que seja obrigatório que ele seja presente durante todo o tempo da partida, né? Por uma questão dela da idade.
Ah, é verdade.
Mas essa questão da interferência do jogo, eu não sei como é que funciona, se é combinado isso entre os juízes, né? Se é explicado, se tem algo especial pra ela. Mas por curiosidade, não querendo dizer que tem alguma coisa errada, não é essa a minha intenção. É realmente entender como é que funciona esse tipo de situação, se é por ela ser menor de idade, né? Idade menor do que o recomendado pro jogo e tal, para poder saber como é que funciona. Às vezes até em outras situações.
Eu acho que deve ter alguma coisa no para o juiz, sabe? Alguém que ou é menor de certa idade ou tem alguma dificuldade, né? Como aquele jogador que já tinha também feito dia 2, top 8º. Acho que é Brandon Burton, uma coisa que tinha paralisia, né? E aí você permite que o responsável fique do lado sem ajudar na parte da estratégia, mas ajudando na movimentação com as cartas, embaralhar coisas. Acho que esse tipo de coisa assim é tranquilamente permitido. Mas enfim, né, cara? Muito legal ver isso.
Demais, eu achei que foi um negócio fantástico.
E ela é uma fofa, né? Assim, ela
demais.
Ela é o padrão pra qualquer filha de jogadora. Se eu tiver uma filha, ó, você vai ter que ser assim, tá? Se com 10 anos você não conseguir um dia 2 de GP, então eu vou tentar de novo, tá? Você já. Vou te emancipar, você fica sozinho, tá? Se vira.
Eu tava assistindo a última partida da Dana, né? Aí tava ali acompanhando minha esposa, nossa, o que você tá, né, falando? Aí eu fui explicar pra ela a história da menina, que tem 8 anos e tal, tava jogando. Uhum. Aí minha filha olhou, minha esposa olhou, ficou olhando assim a foto. Ai, já tô imaginando a nossa filha sendo forçada a jogar Magic.
Tô sendo forçado a jogar e ganhar, né?
Então, eu falei, ganhando, se ela estiver fazendo o Day 2 do GP, eu vou forçar mesmo.
Que legal, cara, que legal. Mas uma outra coisa interessante aconteceu, né? O primeiro torneio de alto nível do Pauper, né? Um MCQ Pauper. E que teve cobertura, pelo menos no top 8, né? Ele. A final foi entre Boggles e Familiars. O Boggles venceu. E você chegou a ver se o torneio foi sancionado? Como ele foi sancionado?
Então, eu mandei no Twitter para algumas pessoas que participaram, não obtive resposta ainda, ou pelo menos até antes de começar a gravação não tinha resposta de ninguém falando. Imagino que tenha sido sancionado como casual mesmo, né? Não imagino que tenha sido diferente. Ou no pior dos casos foi Legacy, entrou como Legacy. Mas não tira o mérito da situação em si, mas é uma situação que a gente conversou, né, MP? Uhum. Como é que a Wizards ia levar esse
curioso,
ponto,
né? Bem curioso isso aí. É importante pro formato, né? Esse torneio teve 186 jogadores, né? Quase 200 jogadores, né? É um enorme o torneio e valendo vaga para um torneio, né? Do maior torneio, um Pro Tour, né? Que é o Magic Championship. Bom, eu tenho algumas críticas para fazer. Primeiro que teve todo um feeling, assim, de Magic casual, né? Começando pela postura de alguns jogadores durante o jogo, gente que não sabia nem arrumar a mesa direito, misturava as cartas, parecia o meu quarto, sabe? Uma outra coisa é misplay, que foi na própria final, né? Na própria final teve, não diria misplay, mas o sujeito desistiu, sendo que ele podia resistir um pouquinho mais na partida, né? Mas ele praticamente desistiu. E pelo fato também de que a última partida foi binária, né? Foi não jogo. Os dois jogos foram não jogos, né? O Boggles atropelou o deck de Familiars, né? E no geral me deu um feeling, eu acompanhei muito pouco, mas me deu um feeling de torneio casual, o que eu acho que não pega bem pro formato. Não sei se foi a impressão que você teve vendo o Top 8.
Eu não tive total sentimento de que tenha sido casual. Realmente ele tinha um clima diferente de um GP Modern, por exemplo, isso é óbvio, né? Não tem como negar. Mas eu acho que o fato da comunidade em si estar feliz por aquilo estar acontecendo, talvez tenha tirado um pouco o peso da responsabilidade de resultados, né? Então isso talvez tenha sido transmitido como a casualidade, sabe? Tipo, até nos comentários, né, várias vezes durante o comentário, o Jensen e o LSV estavam conversando sobre outras coisas, sobre cartas antigas, né, como é que o deck X rodava, principalmente quando mostrava, né, alguma mecânica mais antiga e tal, e às vezes até perdi o foco do campeonato. O LSV informou no Twitter que ele tinha se preparado, ele viu as listas, ele viu jogos, ele viu deck techs, né, dos decks, e claramente o Jensen não acompanhou nada do tipo, né, não que eu esteja condenando ele, porque ele entende muito de Magic, então foi fácil de ele lidar com algumas situações do jogo, mas em dados momentos, por exemplo, ele começava o jogo, o deck é rodando, e aí ele tentando entender durante a partida, e falava de alguma carta que ele nunca tinha ouvido falar, ou, né, provavelmente ouviu falar, mas não lembrava o que a carta fazia, né, então, mas eu acho que tudo isso foi uma experiência positiva no meu ponto de vista.
Porque experiência é experiência, como diz o Loki, né, no último filme dos Vingadores. Experiência é experiência, então o Popper não tinha nada assim, e hoje tem, né? Mas eu vejo que poderia ter sido um pouquinho melhor, sim. E o Jensen, apesar de não tá acompanhando o Popper, não é o trabalho dele, né? Ele não precisa acompanhar o Popper assim pra ser o que ele é, então mas ele podia, lógico, ter se preparado como ele se preparou. Mesmo assim, ele pegou coisas na final, por exemplo, que nem o jogador da final pegou, né? Ele falou, pô, ele tem um snap ali, ele poderia ficar bloqueando, voltando até o outro achar um rancor, e não fez isso, deixou direto, né? Então tudo isso me deu um feeling, sei lá, de torneio casual, assim.
Com certeza eu acho, uma coisa que eu falo aqui na minha loja, que vale pro geral, o Power precisa de jogadores experientes que saibam lidar com outras situações. Porque eu não sou um jogador experiente. Eu aprendi, entre aspas, jogar Magic com o Pauper. Né? Conheci o Mesa de Cozinha e tudo, mas foi a primeira vez em um formato competitivo que eu entrei. Né? Ou mais próximo do competitivo. Então, assim, se vem um cara que joga Modern e vier jogar Pauper, ele trouxer a experiência dele, pra mim é fantástico. Isso eu falo pro pessoal aqui. Eu quero trazer pessoas que joguem competitivamente em outros formatos pra jogar Pauper.
E você pegou o que eu quis dizer.
Esse nível.
Você pegou o que eu quis dizer. Eu quis dizer casual no sentido depreciativo mesmo, né? De baixo nível. Não que os jogadores tenham feito misplays o tempo todo. Não é isso, mas é que a forma de... como eu falei, pequenas coisas, né? Até o jeito de você arrumar a tua board, né? A tua mesa. Essas coisas aí mostram que você não está acostumado a, por exemplo, jogar em real competitivo.
Competitivo.
Exatamente.
Sim, concordo.
E isso pega mal pro formato em geral. Se você está transmitindo uma partida dessa, né, a Channel Fireball transmitindo, é um MCQ, você quer promover para o Mythic Championship jogadores capazes de lidar com essa profundidade estratégica, lidar com o Hell competitivo e até o Hell profissional, né, esse top 8. E não foi o que o torneio mostrou para mim, pelo menos. Tá? Mas eu concordo contigo perfeitamente de que foi uma experiência, coisa que o Pauper não tinha. Né? E outra coisa, ele 10 mil pessoas acompanharam isso, né?
Dez mil, 10 mil, 10 mil. Bateu 10 mil na final,
Bateu
10,1, 10,2.
10 mil e o Pauper não perdeu para o Modern, por exemplo. Durante as últimas
Não.
rodadas do Modern tinha 10 mil também, né? Então tá aí a força do formato e o interesse que a comunidade tem pelo formato. Tomara
Sim.
que a Wizards
Lembrando que
tome
nos
isso.
Estados Unidos a comunidade de Pauper IRL não é tão forte como, por
Isso.
exemplo, aqui no Brasil e na Itália, que são duas comunidades bem fortes de IRL. O Pauper nos Estados Unidos é muito mais jogado no online, né? Então isso também traduz um pouco isso que o MP comentou, né? A forma como, por exemplo, esse cara do familiar ele joga no Magic Online, já fazia streaming direto, agora ele deu uma parada. É 420 Dragon, o nick dele no MOL. Ele sempre jogou com família, ele joga muito bem. E realmente isso mostra como um jogador de MOL, jogar MOL é diferente de jogar físico, né? Então são coisas que às vezes a gente fala e isso representa bastante, né? No MOL é facinho, é fácil organizar seu trigger, as mágicas que você está utilizando, as cartas que estão no cemitério, porque o MOL faz tudo isso por você, né? E jogar isso no físico, né, traz um pouco de diferença. Mas, por exemplo, a gente vê o Nacional Pauper aqui, a gente não tem problemas desse tipo. Pode perguntar para os juízes que apitaram aqui, não tem esse tipo de situação. E nós temos jogadores que jogam campeonatos, né, PTQs e coisas do tipo T2 e Modern, que jogam Pauper também. Às vezes não com a mesma ideia de que a gente que só joga Pauper e quer ter algum resultado. Mas as pessoas jogam e elas cobram que os seus oponentes façam isso. Então, se você está fazendo alguma coisa errada, o cara vai te cobrar. A gente viu situações do tipo no jogo. Então, assim, eu acho que esse tipo de experiência é bom a gente ver, né? Por exemplo, muita gente eu vi reclamando da mesa, nossa, que bagunça que tá a mesa do cara. Realmente, isso traz uma imagem ruim. Mas eu acho que o saldo total do MCQ foi extremamente positivo pelo número de pessoas, os comentários, né? A gente ficou triste por ter sido um VT, né? Foi gravado o campeonato em si, foi no sábado, foi transmitido pra gente no domingo. Mas foi bacana, gente. E é um MCQ, que é o antigo PTQ. Isso normalmente não tem streaming, né? Então, assim, eles transmitiram um campeonato que normalmente não transmite, de um formato relativamente novo em termos de comunidade, né, aberta, né, fazer streaming, etc. Então, assim, eu acho que o saldo foi muito positivo, se positivo tem como dar esse adjetivo, mas realmente foi, para mim foi muito bom, foi sensacional mesmo.
Isso aí, ele parabéns ao Max Forlini, que jogou muito de Boggles e vai jogar o próximo Mythic Championship, né? Uma outra coisa positiva desse torneio é que ele mostrou quão Pauper está diverso, né? Nós falamos que teve Familiars contra o Boggles no final. Boggles, todo mundo está cansado de ver o que faz, né? Esse Boggles, inclusive, é bem old school, ele usa máscara ancestral, né? Que é bem legal. É o deck de Familiars, eu não sei o quão o pessoal está familiarizado, desculpa a piada aí com o deck, mas é um deck que basicamente ou mata batendo de Muldrifter no ar, ou mata milando, né, com o Sage Rose dele. Então ele fica jogando várias cantrips e com Sage Rose, um único Sage Rose na mesa, fica milando o oponente. Basicamente isso. É um deck chato de controle, mas que ele tem uma certa proatividade dentro dele, né? Ele joga mágica assim no turno dele, ele não fica preocupado em anular muitas coisas. Ele tem o Ghostly Flicker com a barreira e tem Snap e várias cantrips aqui, então é basicamente um deck meio, diria que de combo, né, ele é um...
Não, é um deck. Eu joguei algumas vezes com ele. Eu tenho o deck. Ele se importa muito pouco com o que o oponente está fazendo. Ele tem a estratégia dele e ele precisa apenas reagir caso, por exemplo, o Sunscape Familiar morra, né? Você precisa ganhar mais vida, então você precisa baixar o Fateful lá antes, coisa do tipo. Mas no geral, é comprar cartas, comprar dois familiar, ter uma barreira, dar Ghostly Flicker e milar o cara com o Denizen, ou baixar quatro Muldrifters igual o Joseph, né, que é o cara do familiar, fez e bateu em 2 turnos, ele ganhou, né?
Isso
Então,
aí, se você curte esse tipo de jogo, é um deck pauper pra você, é um deckzinho interessante. Mas além disso, ele no top 8 teve Dimir Delver. O que ele chama de Dimir Delver agora?
É o Bedelver, o Bangle Delver.
Isso, boa, boa. Teve, lógico, Boggles, né? Teve zumbis. Esse deck de zumbis aqui, ele é novo no Pauper ou ele é novo no Tier 1 do Pauper?
Ele também não vai ser Tier 1 porque ele fez top 8 nesse campeonato, a realidade é essa. Mas, assim, é um deck que já existia, o cara mudou pouca coisa, o que ele basicamente adicionou foi tirar alguns draws e adicionar o Gremeshant, né? O Mercador. O que normalmente não vai, porque na curva 5 você já quer estar matando o seu oponente e não quer estar baixando o Mercador. Tudo bem que o Mercador você pode ganhar, mas ele é um deck que ele é muito fraco contra remoções, né? Então contra os Birds da vida, Raio, Galvanic, Boros, por exemplo, ele vai sofrer, mas ele se aproveitou de um campeonato que foi tendendo pro lado Tron do Pauper, né? Então é um deck que tem poucas remoções, né? Que segura bastante o jogo, e ele foi abusando disso e conseguiu levar, né? O Pollute, o zumbi lá que você descarta e causa dano,
Gen
mais
Palm
o Mercador.
Polluter, né? Você se recicla ele por duas pretas e ele causa... O jogador perde um de vida para cada zumbi em jogo, você recicla ele. É, legal. E mais uma vantagem desse deck ali, ele é 100% de cartas comuns.
Muito melhor ainda.
Bom, vamos falar de Burn.
Provavelmente o deck inteiro vale o Mercador, e o Mercador já é barato, pra você ter ideia.
Vamos falar de Burn agora. Teve um Burn aqui no top 8. Pra mim, a novidade desse Burn é que ele tá com 18 montanhas e nenhum terreno que recicla, né? E é lógico, ele tem também 4 alfinetadas. Tá? Que mais? Tem um deck de resistência torturada. Ele tava no top 4, não me engano. É, a lista que você já conhece, né? Várias cartinhas aqui de utilidade, né? Resistência torturada às vezes aparece, às vezes some dos torneios Pauper, é esquisito, mas é um deck que precisa ficar de olho, né? Ele preda alguns arquétipos de forma impressionante. Não tem como vencer certas partidas.
O bacana desse deck foi essa bruxinha que ele usou aí, a Toadspeaker Witch, se não me engano. Que é uma criaturinha preta, uma mana, que você paga uma, sacrifica uma criatura e você olha as duas do cemitério do jogador, do deck do jogador alvo, exila uma e põe a outra no topo. Né? Então, o Torchlight, pra quem não conhece, você joga muitas cartas pro cemitério, você consegue, né, voltar, você descarta uma e tal. E a grande sacada desse deck são com cartas que, como o Mesmeric Fiend, ele entra, né? Você vai olhar a mão do cara e pegar uma carta e colocar nele, como o Kite Sail Freebooter, que hoje faz, né? Que hoje tem no T2, mais ou menos parecido, dá um Duras, né? Junto com ele. E a diferença é que você faz isso em resposta a essa habilidade, né? Você sacrifica ele. E aí você exila a carta da mão do oponente pra sempre, né?
Uau!
É uma mecânica que o cara fez bastante, e ele tava jogando contra o Tron, né? Que é um deck muito recursivo, usa muito cemitério. Então ele fazia isso e exilava a carta exilou o Ghost Flicker, ele exilou um Capsize, que ele ia perder pro Capsize. E aí o cara deu uma brecha e ficou sem mana. E aí ele foi, usou o Mesmeric Fiend, sacrificou, né? Com o Witch. E exilou o Capsize da mão do cara.
É, então... o Resistência Torturada é mais perto de um Toolbox contra no Modern, né? E você falou do Tron, tem um Tron sim no top 8, e além dele tem um deck Mono Blue, tá? Mono Blue Fadas aqui no top 8. A novidade é que
esse
tá...
é Mono Blue Fadas mesmo.
É, ele tá usando uma carta que a novidade aqui, que é Sentinela de Glen e Lendra, né? 4 manas, 2, 3, Lampejo voa. Mas tá aí porque é uma fada. É isso, pra você ter uma ideia. Bom, e é isso, esse foi o Top 8 Pauper. Vamos agora pro Modern, né, ali, falar rapidinho. É, não tem nenhum nome aqui muito conhecido nesse Top 8, não. Quem fez a final, né, quem venceu foi o Michael Bernard, e contra a Gal Slashner. Eu não sei falar o nome, desculpa.
É um nome,
né,
difícil.
Mas quem venceu foi Izete Fenix, né, contra a Hardened Scales Affinity, o HS Affinity, né. É, não foi o único deck de Izete Fenix nesse Top 8, não, tá. Tem mais um outro Izete Fenix, tem dois Dreads nesse top 8 também, tem um Grixis Death Shadow e o Titan Shift também, que marcou presente. Então tá aí, 4 decks em um top 8, né? Mas o Modern continua diverso, só que são alguns decks aí um pouquinho chatinhos, né, de lidar. Você vê que são decks que tentam impor o plano deles, né, e tem pouca interação, como o Dread, o HS Scales e o o Titan Shift, né? O Zet Fenix até que interage um pouquinho, sim, mas ele é tão rápido no Modern, né, que ele pode tentar fazer o que ele quer fazer sozinho. Isso é uma preocupação aí do formato, tomara que ele não fique assim para sempre, né? A gente ainda vai continuar acompanhando mais até chegar o GP São Paulo. Ele, se você tivesse que escolher um desses quatro decks aqui para pilotar, qual que tem mais a sua cara aí?
Cara, eu acho que o Titan Shift é um pouco mais parecido com o que eu jogaria. É o deck que eu quero montar no Modern. Eu acho que é um deck que eu jogaria.
Pô, conheço um cara que pilota bem um deck desse, viu?
Ah, ele não joga nada.
Sanduíche.
Pô, que isso, pelo amor de Deus. É até quase um pecado falar um negócio desse, que é o sanduíche, pelo amor de Deus, é brincadeira, tá?
Eu gosto do Grixis Death Shadow porque ele permite interagir, né? Ele tem respostas. E ele também tem um plano de jogo que pode ser bem agressivo se ele quiser, se vier a mão certa e tal. Eu gosto dele. Ele tenta dobrar um pouquinho as regras do que é justo aqui para poder fazer coisas injustas. Mas ele também apanha muito para outros decks do formato. Então, não sei, ainda é uma opção segura. Mas é um dos decks mais populares do formato, né? Junto com Dredge e HS Hardened Scales também. Então, fica aí a cobertura. E vamos ver semana que vem como esse formato evolui. Bom, ele tá na hora de chamar o Felipe para falar mais de Modern, dessa vez sobre Modern Horizons. Vamos lá?
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore.
Felipe, chamamos você aqui para nos ajudar com Modern Horizons. Tá no hype aí para coleção?
Não.
Então, vamos explicar o seu pessimismo depois de anunciar para o ouvinte aí que ainda não sabe, né? Modern Horizons é uma edição que foi anunciada recentemente pela Wizards e é uma coleção que vai ter 100% de cartas novas para o Modern, tá? Ela vai ser composta de cartas inéditas no Magic e também de reprints pré-oitava edição ou pós-oitava edição no caso de alguma carta solta aí de Commander ou Conspiracy, né? Essas cartas não serão válidas no Standard, tá? Então, e as novas valerão, lógico, em Legacy, Commander, Vintage, coisas assim, né?
E
Pauper. Isso, e Pauper, boa, bem lembrado ali.
Vale.
Então são 100% de cartas novas no Modern, né? São 249 cartas novas no Modern, mais uma Buy a Box Promo. Sim, quem for na sua loja local e comprar uma box dessa vai receber uma Buy a Box que é um reprint do Legacy. Não sabemos qual, mas vai ser um reprint do Legacy, tá? Consequências disso, tá? Zero reprint do Modern atual. Felipe, você que estava esperando aí Goyf, Mox Opal, Snapcaster Mage, né, Liliana, não vai ver essas cartas ou até as Fetchlands, né, não vai ver essas cartas em Modern Horizons. Isso é ruim, né, porque agora teve um recente spike aí nessas cartas, já que não tem previsão de reprint tão cedo.
Exatamente.
É, parte ruim desse anúncio aí. Quanto vai custar o booster? Nós não sabemos porque não tem mais preço sugerido, né? O Wizards recentemente tirou o preço sugerido, mas nós sabemos quanto vai ser o preço no mall: 7 dólares, tá? O preço do booster T2 no mall, para você ter uma ideia, é 3 dólares. Modern Horizons vai custar, o booster pelo menos, vai custar 133% a mais, né? Pouco mais que o dobro aí. Então, se isso valer também para o papel, cada booster vai custar em torno de R$40, gente. Pela mesma lógica, uma box vai sair por R$1.500 com a promo, mais ou menos. Porque essas boxes você só compra em loja, e loja cobra um pouquinho mais caro, uns 500, entre R$500 e R$600, tá? Então, para quem comprou aquela Masterpiece lá que vem com a Box Topper, né, é um preço parecido aí. Tem algumas coisas sobre a especulação do preço ainda desse produto, gente, pelo preço de inscrição nos GPs selados que vão ter, né? E pelas informações do Rude, do Alpha Investment, de distribuidores que entraram em contato com ele, essa coleção não será de impressão limitada, tá? Então vai ser assim, distribuída a ad nauseam aí para as lojas, então não vai ter aquele hype, aquela especulação. Enquanto as pessoas comprarem, isso aí vai ser impresso, tá? mas as primeiras infos dos distribuidores lembram os preços de Modern Masters, né? Falou-se aí em $160 a box. Então lembra.
24 boosters?
Não, então, essa box tem 36 boosters. Eu tenho que agradecer o Zé Alberto, nosso ouvinte aí, que encontrou lá no site da Wizards a página sobre esse produto aí. São 36 boosters na caixa. Os boosters não vêm obrigatoriamente com uma foil, provavelmente não, né? Porque se viesse, eles teriam anunciado isso. E vem com terreno básico, porque eu falei que tem 249 cartas, mas eles anunciaram 254 e disseram já que tem os 5 terrenos básicos, viu, Felipe?
Mas são sempre um terreno básico foil.
Olha, pode ser. Seria
pode
bom.
Ser. Assim. Pode ser. Eu vou voltar com o terreno da Rebecca Gway.
Imagina 5 terrenos da Rebecca Gway fora.
A do John Avon também seria bacana, hein?
Pode ser também.
Mais motivos para comprar. Bom, haverá pré-release de draft dessa coleção, tá? Haverá GPs limitados dessa coleção na época que ela sair, tá? Mas quando é que sai? Nós não falamos disso, né? No meio do ano. No meio do ano, em junho. Os spoilers começam lá no final de maio, né? Mas o lançamento mesmo é dia 8 e 9 de junho. Que mais? Ela vai sair em português. Tem duas cartas de spoilers que nós vamos falar logo mais, tá? Uma primeira impressão que eu tenho aqui, que eu queria compartilhar com vocês, é que, na minha opinião, essa coleção deixa o Modern menos acessível, tá? Porque novas cartas como essa só poderão ser encontradas em sets como esse, né? Você não vai poder reimprimir uma carta que foi uma carta nova que foi feita especificamente para o Modern em um set standard, que você pode correr o risco de quebrar o standard, né? Ou em, lógico, produtos como Commander e Conspiracy. Então você não faz um bom trabalho em deixar o Modern mais acessível, tá? Isso é perigoso.
Ah, sempre pode reimprimir em standard, né? Tem umas...
Não, lembra de Top Seas inteiros? Não pode, cara.
Lembra de Pile Driver?
Ah, tá. Em
Origins?
Não fez muita coisa, mas...
Então, sempre pode.
Eles não gostam de correr o risco, né? Mas o Pile Driver nem fez muita coisa em Modern também.
Mas é uma coisa que foi introduzida. Ah, e o Top Seas nem foi tão ruim assim, foi bem de boa.
Vocês não acham que a questão do acesso à quantidade, né? O fato de não ter impressão limitada, ser 36 boosters e na primeira impressão ser preços acessíveis relativos a Masters. Então a gente pode estar falando aí entre 700 e 1000 alguma coisa.
A caixa?
Não sei qual. A caixa. Você falou pelo preço seria 1500, mas a gente não sabe como é que vai ser esse valor. Se for os preços em relação... Lembram de Masters? Pode ser entre 700 e 800 até 1000 e alguma coisa. Não dá pra, né?
Se fosse o preço, por exemplo, do Master com uma box de 36, fazendo alguma coisa entre o preço de uma box normal e uma box Master, poderia até ser, mas desse jeito é bem... vai inflacionar bem, a não ser que lance um monte de coisa que não faz diferença nenhuma.
Essa memória de preço que você passou, ele ia da época em que o booster não era R$17,90, né? Hoje em dia, com o preço do booster e também com a ideia de que tem uma Buy a Box Promise de que você vai na loja comprar, eu acho plausível pensar ali mais de R$1.200 na caixa.
Mas já baixou, né?
Pode ser que até junho, abaixe ainda mais, né?
Vai ser uma nova, como vai ser uma nova remessa, pode ser que
o último ano, basicamente, as caixas, né, os produtos sério, foi tudo por especulação do dólar, né? Então, elas foram bem inflacionadas em relação a isso. Pelo menos foi. A gente chegou a comentar isso nos programas do meio do ano pra frente, né? Sobre as coleções que saíram. E agora, por mais que o dólar não esteja baixo, ele baixou um pouco e tá estável, né? Então, não imagino eu que o pessoal vá colocar essa especulação dentro do preço desse tipo de produto. Então, eu ainda acho que R$40 ainda deva ser muito. Eu ainda acho, tem esperança de que seja menos que isso. Não imagino que seja, mas ainda tem esperança que seja menos que isso. Mas o realmente, talvez esses R$1.200 seja a realidade, né? Pela questão de ser 36 também, né?
Só para o ouvinte ter uma ideia, o dólar no momento desta gravação é R$3.78.
Então, subidinho uma semana. Mas, assim, achar booster do último Master a R$40 já é difícil. Uhum. É isso que preocupa, porque se sair a R$40, ainda é relativamente ok se for um set premium.
Ah, mas uma outra coisa negativa.
Porque seriam dois boosters, né?
Desculpe interromper ele, mas uma outra coisa negativa também, que o professor já falou disso num vídeo também. Pra que diabos eles fazem um set desse draftável? Se você vai cobrar, né, 7 ou até 10 dólares por um booster, não precisa fazer draftável. Coloca ali todos os reprints que nós queremos, coloca todo o valor que nós queremos. Porque nós, pelo menos, não vamos draftar isso aí. Né? Ninguém tem R$150 pra draftar toda semana, pra participar
não
de uma
tá
liga de draft.
Não tá draftando coleção básica a R$60.
Pois é. Para de... Porque uma outra coisa, quando você faz o design de um set draftável, você tem que alocar os recursos de forma que ele fique no mínimo equilibrado, né? Então você não pode colocar todo o poder que você quer, você tem que equilibrar as mecânicas e as cores. Ou seja, né, não fica tão desejável assim. Ninguém sai ganhando. Nem quem quer um formato de draft divertido sai ganhando. Muito raramente se faz isso, né? E nem quem quer os reprints certos, um set bom com muito valor. Então eles deviam ter aprendido essa lição já, mas infelizmente não rolou. Isso é a parte ruim. Né? Uma
você
outra.
Não coloca GP, né?
Oi?
Aí você não consegue colocar GP se ele não for draftado.
Ah, mas se o formato já não vai ser tão equilibrado. E o booster a esse preço também, eu não sei, cara, eu não concordo muito. A não ser que você faça um set com preço normal. Aí você justifica. Né? Aí o pessoal vai comprar box, treina o selado, joga draft de fim de semana, coisas assim. Uma outra.
Se os reprints legs valem muito a pena na relação do preço da caixa, né?
É, mas a gente sabe que eles gostam de reservar um pouquinho, né, essas coisas para diluir o valor em vários produtos, né, não lançar tudo de uma vez. Mas você falou de Legacy, uma outra coisa que esse anúncio faz é causar spike em cartas Legacy que seriam muito fortes para o Modern. Por quê? Porque um Master Set normalmente traz reprints para todo mundo, né, de Commander, de Pauper e de Legacy, Vintage até Modern. Como não vai ter um Master Set, nós já sabemos que todas as cartas que vão sair aí ou são novas, ou são reprints do Legacy que são voltados para o Modern. Então aquelas cartas Legacy que são muito fortes para o Modern, como por exemplo, não sei, a Força de Vontade, né?
Qualquer uma da Reserva Utilice.
Não, tudo bem, essas aí não mesmo, mas Força de Vontade, coisas assim, não vão sair nessa coleção. Então você também causa um spike nessas cartas, né? Deixa o Legacy um pouquinho mais difícil de entrar, pelo menos nesse período aí, até eles anunciarem um novo produto, né? Mas uma consequência direta que eu percebi assim que eles anunciaram, gente, é que essa coleção, ela tem licença para ser a coleção mais poderosa da história do Magic, tá? Modern Masters tinha reprints presos, as coleções convencionais sempre estão presas ao standard, né? Então, elas têm limite de power level. O Modern Masters, ele reprinta coisas de sets tradicionais. Então, são coisas que têm o power level já um pouquinho recuado, né? E os outros sets, como Conspiracy Commander, são temáticos. Mas, gente, esse, você pode criar cartas especificamente para o Modern. Você pode chutar o pau da barraca, né? Esse set não está preso a nada, né, fora o Modern. Então, se eles souberem fazer e quiserem mesmo fazer, essa vai ser a coleção de maior power level da história desse jogo.
Esse era a liberdade que eles disseram que não tinham com as edições Masters, e foi um dos motivos apresentados para eliminar, né? Que eles poderiam trabalhar em cada edição dessa um tema específico e trazer mais possibilidades dentro daquilo, né? Então vamos ver se eles souberam utilizar isso. Com certeza o primeiro talvez não chegue, né, no que a gente quer e no que eles queriam de resultado, mas se o resultado for melhor do que a gente espera, eu acho possível que tenha mais sucesso nos próximos, né?
Esperamos. Vamos falar de spoilers agora? Spoilers em português, hein? Nossa, que beleza.
Tem um desses spoilers, eu acho que o MP vai falar mal. Eu só tenho a sensação.
Vamos começar com a Serra, a Benevolente. Planinauta de 2 e 2 brancas, entra com 4 lealdade, né? Mítico. E é a Serra, né? É a Serra, clássica Serra. Mais 2. As criaturas que você controla ganham voar e mais um até o final do turno. Menos 3, cria uma ficha de Anzus Serra. E menos 6, você cria um emblema com, basicamente, adoração, né? É adoração? Worship é adoração. Isso. É. Então, todas as 3 habilidades são temáticas de Serra. Ela pode ultar no turno seguinte ao qual entra em jogo, né? E até considerável para cubo, né? Essa coleção inteira vai ser considerável para cubo também.
As 3 habilidades, se não me engano, são cartas, né?
São, as 3 habilidades são cartas. A primeira é uma carta que pouca gente conhece. A segunda é o Anjo Serra e a menos 6 é a adoração. A arte é linda, é da Magali Villeneuve, e é uma coisa impressionante. Eu sabia que era da Magali Villeneuve sem olhar o artista.
Sem olhar o artista.
Você sabe que é dela, né? Pra quem olhou a arte, fica se perguntando, ué, mas a Serra não é um anjo? Não, a Serra é um humano planinauta, né? É que nós conhecemos muito o anjo que ela conjura, que é o Anjo Serra. E eu diria até que a Magali deve ter se inspirado um pouquinho na Fanny pra fazer essa arte, mas nós não vimos ainda. É, porque a Fanny, né, é as duas trocam a maior ideia no Twitter. E nós ainda não vimos a ficha, né, gente? Talvez a Fanny esteja na ficha.
É, pode ser. Tem um detalhe da carta que eles mostraram, né? Que um detalhe da arte, né? Que aparece na arte completa, né? Que não tá na carta. Bem no canto esquerdo da carta superior aí, tem uma ilhazinha voadora e tem um outro pedaço que não aparece. Que aparece na arte sem o frame. Que é da... É uma carta branca, um terreno.
É o terreno do Ciclo?
É o Serra Santo, né?
Santuário
isso,
de Serra.
Isso, esse mesmo, Santuário de Serra.
Legal, olha só, não
e
tinha
é
percebido
aquele desenho,
isso.
Só que visto de um outro ângulo, entendeu?
Ah, que legal, aí, que bacana. Que vocês acharam da carta? Jogável em Modern?
Primeiro você tem que falar alguma coisa, MP, dessa carta.
Não, é a minha grande crítica para essa carta, né? A Serra é um planinauta pré-emenda. E a Wizards prometeu que eles eram fortes demais, próximos a deuses, né? E que não ia lançar. Lógico que eles lançaram um produto de Commander que tinha o Teferi pré-emenda, a Nahiri pré-emenda, se eu não me engano. Mas nós deixamos isso passar, né? Assim, a primeira pulada de cerca você deixa passar, entendeu? Mas isso aí é uma outra pulada de cerca, é sacanagem.
Você sabe que né, as cartas planinautas não representam o planinauta, representam que eles estão assim com a vontade deles em te ajudar, né? Se ele faz uma coisa que ele gosta, ele aumenta a lealdade. Se ele não gosta muito, assim, dá muito trabalho pra ele, ele diminui. Aí essa é a interpretação da carta de Magic. Não é o planinauta, é o quanto ele quer te ajudar.
Eu sei que você tá tentando ser advogado da Wizards, mas não, cara. Disseram pra gente que eles eram fortes demais e por isso nem tinha carta de planinauta antes da emenda.
Isso, na verdade só um avatar ainda deles, olha só, você prende eles. Só tão.
É, só um avatar pra te ajudar. Só a face benevolente da Serra.
Não, Wizards, eu tô de olho, viu? Eu tô de olho. Que vocês acharam? Só a minha primeira impressão primeiro, é um planalto muito forte, tá? Mas não vamos ver em Modern. Eu acho que, curva 4, pagar 4 manas pra criar um Anjo Serra não é forte o bastante no Modern, mas é lindo, talvez no Cubo, né, Commander também, mas... E é bonito que tem todo um flavor.
É uma carta que só é quase como um tribal, né, ela só funciona num deck que... seja montado pra ela, né? O que não me parece ser forte o suficiente pra jogar alguma coisa no Modern.
Não, aquele encantamento azul de 2 manas lá, Ventus, alguma coisa, é bem melhor num deck de voadoras. Fora isso, Eli, eu não vejo não, cara. 4 manas...
Não, exato, tipo, você pode montar, pode, você pode montar, mas que a gente não vai ver jogando GP dificilmente.
Não, mas...
É selado, isso vai ser bom.
É bonito.
Ah, selado,
GP selado.
A questão é, o ouvinte que faz coleção de anjo vai querer ter a serra? Ou só a ficha? É, até uma boa pergunta.
Bom, é uma lenda, a gente sabe o que a MP vai querer.
Olha, já passei. Se bem que é uma lenda pré, né? Uma lenda das antigas. Se fosse uma criatura, com certeza. Mas vamos para uma outra referência, uma coisa antiga do Magic. O próximo spoiler que é Terapeuta da Cabala. Tá. É um horror raro dessa vez. É uma mana 1-1, é preto, tá? Uma mana 1 ameaçar. No início da sua principal pré-combate, você pode sacrificar uma criatura, incluindo ele, né? E quando você fizer isso, você dá a Terapia da Cabala. Tá? Terapia da Cabala, pra quem não sabe, você tem que escolher um nome de carta que não seja terreno, e aí o jogador revela a mão e você descarta todos os cards com aquele nome. Tem muita gente falando que essa carta é absurda, muito forte e tal. Eu acho que é aquele efeito de os primeiros dias do spoiler, a carta é sempre absurda. Né? Não tem carta ruim, assim que sai o spoiler. Eu não gostei muito dele, não. Eu acho que é o tipo de rara que você também não vai gostar de abrir no booster, tá? Vai ter deck jogando, mas ele não é tudo isso que estão falando, não. Mas eu não jogo moda, então queria saber de vocês.
Eu não gostei porque eu achei que podia voltar a Terapia da Cabala.
Isso
meio que quase acaba com a chance, embora não seja necessariamente, né? Mas.
Assim, cara, uma mana 1 ameaçar é um corpo inútil, não faz nada, tá? E você tem que esperar um turno inteiro pra dar a primeira Terapia da Cabala. né? Mesmo que você sabe o que tem na mão do oponente, né? É um turno inteiro, você pagou uma mana adiantado, sabe? Não é assim que o Modern funciona.
É, mas você pode fazer todo turno.
É, mas você vai ter que ter uma criatura todo turno, você vai fazer no começo da tua principal pré-combate.
Meteor Blossom?
Não, tá, você pode sacrificar fichas, eu sei.
Meteor Blossom, todo turno você faz um.
Mas assim, isso aí não é um encantamento, isso tá ligado a um bicho. Um bicho que você remove facilmente.
Porque se pudesse dar uma terapia da cabala todo turno, sem poder tirar fácil, sai bem quebrado.
E outra, o valor dessa carta diminui com o tempo, né, Felipe? Você quer dar efeitos de descarte no início da partida, né? Lógico, tem aqueles decks de controle que geram vantagem de carta, enfim, mas você quer dar no início, quanto antes melhor. E você não consegue dar de forma eficiente no segundo turno, sem sacrificar o próprio terapeuta da cabala, né? Você precisa dar um jeito de criar uma ficha, além de baixá-lo no primeiro turno. Então é bem difícil tirar um valor imediato dele. Mas, enfim.
E o fato de você... Não me crucifiquem se eu falar besteira. Você tem que... Para tirar mais valor, você deveria saber o que o oponente tem na mão, certo?
Sim.
Ou tô falando besteira?
Não, e Jitaxian Probe tá banido, né, no Modern.
É, você precisa de alguma coisa para ver a mão do cara para você ter certeza do que você vai nomear, ou de alguma outra forma que você tenha certeza para ter sentido, certo? Eu tô falando besteira.
Ah, isso aí. Ah, só uma coisa ali. Você então, pode dar alvo em você mesmo, tá? Se você quiser, de alguma forma.
Coisa que é roubado. Também.
Turnos. Pra você, né, ter chance de saber mais ou menos o que o oponente ainda tem na mão. Eu acho que não me parece muito recurso pra isso. Eu entendo o que o Felipe falou, né? Você consegue fazer isso todo turno. Mas vai valer a pena você criar ou modificar um deck pra você tirar maior proveito disso pra que realmente faça a diferença?
H-Hack.
H-Hack?
Mais rápido. É, você já entra mais rápido e você tira, acaba com a mão do oponente mais rápido e ainda tem um bichinho pra ficar batendo.
Eu acho que o valor dessa carta tá na repetição. O H-Hack não roda muita criatura. Tem que dá um jeito de pôr muita criatura por ficha e repetir o efeito dele. Não jogar por ser uma terapia da cabala.
Eu acho que ele é mais pra alocar, por exemplo, algum combo que precisa de muitas peças. Algo assim, entendeu? Não um combo de uma... Obviamente você não vai conseguir parar um combo de uma carta só, que precisa de uma carta na mão com ela, mas algum combo que precisa de várias coisas, tipo um Storm.
Mas aí não parece mais que ela seria mais side do que main deck, então?
Depende, você teria que fazer uma estratégia toda baseada nisso.
Vocês não esqueceram que Thoughtseize e Inquisição de Kozilek estão no formato, né?
Não.
Então, mas
você pode dar turno 1 Thoughtseize e turno 2 esse bicho aí com Legion's Land, sacrifício do Legion's Land, turno 3 Linger Souls.
Mas as duas. Bom, você tem o.
Você acabou com a mão do cara no turno que você quiser.
É uma por vez.
Basicamente só tem um deck, né? Só o Mardu, né? Que mais ou menos tem essa shell parecida, né? Tem essa ideia de zerar recursos na mão do cara com os descartes e ainda ter a questão dos tokens, né? Pelo menos algumas pessoas eu vi comentando que essa seria uma carta boa pra esse deck. E não ver essa carta jogando em outro deck, a menos que seja construído algo pra, em torno dela.
Assim, talvez seja melhor. Que, sei lá, seja melhor do que a quarta emoção de mão entre Inquisition ou Thoughtseize num deck que já tenha criaturas, porque você pode dar turno em Inquisição, alguma coisa, aí você já fica na mesa quando você precisa do efeito, sei lá, um turno antes do cara do combo, sei lá, no terceiro turno, quando o cara do Escape Shift tem 6 lands na mesa, você dá isso aí pra Escape Shift pra ver se tirar se o cara já tiver na mão. Por exemplo.
Então ela é boa para um deck que já tenha mais ou menos essa ideia, mas não boa o suficiente para você fazer um deck em torno dela. Seria mais ou menos isso, né?
É. E eu, pelo menos, no momento, não consigo pensar se você conseguir realmente abusar dela sozinho. Mas é uma carta, você deixar a mão do seu oponente sem mão o tempo inteiro é uma coisa forte.
Sim, vamos ver. Concordamos que terapia da cabala mesmo seria muito melhor, né?
Eu prefiro a terapia da cabala e eu acho que o Modern suporta isso.
Mas pelo jeito eu acho que não vai sair não, Felipe, porque esse terapeuta ele é inferior a ela, né? Na maioria dos casos, e ele é raro aqui nessa coleção. Então acho difícil esperar. Mas Terapia da Cabala é uma das cartas que nós colocamos na nossa lista aqui das cartas mais jogadas do Legacy do Vintage, que não fazem parte do Modern, né? O MTG Goldfish fez isso para terrenos e criaturas, e engraçado, né? Das 50 criaturas mais jogadas em Legacy, só 7 não estão no Modern.
É que conforme o tempo passa, as criaturas ficam mais fortes e as spells mais fracas, né?
Pois é, impressionante. E entre aquelas, né, que lógico não estão no Modern, dá pra falar de todas. Por exemplo, uma aqui, True Name Nemesis. Rapidinho, Eli e depois Felipe, vocês acham que tem espaço para True Name Nemesis no Modern?
Olha, eu acredito que sim. Eu não sei dizer se seria tão roubado ou desequilibraria alguma coisa, né? Foi uma das coisas que o Marsh lá comentou, né? Poderia ser uma carta para jogar tanto na questão de Tribal de Merfolk, ou em algum outro deck, fazendo alguma analogia ao Legacy. Eu acho que poderia, não sei se estou falando besteira.
Felipe?
Eu tenho um pouco de receio, talvez seja um pouco forte demais. Depende também de se a gente vai ter outras metodologias de lidar com ele no próprio, ter mais efeitos de sacrifícios bons, assim, que hoje não tem. Então, não sei, eu tenho um pouco de receio, mas pode ser também aquela coisa, quando ele foi lançado ele era muito forte pro Legacy, mas logo se ajeitar, né?
Eu acho essa carta forte demais para o Modern, e o Modern não tem as cartas que o Legacy tem, como Toxic e Deluge, para dar um jeito, né, nele. Então eu acho que não volta, não. A próxima é Baleful Strix. E essa, sim, gente, já dando uma opinião, eu acho que ela pode voltar, assim, bem tranquilinha, né? Lembrando, ela é uma preta, uma azul, um voa Death Touch. E é um artefato também, né? E quando entra em jogo, você compra uma carta. Eu acho uma carta, lógico, ela não é super justa, mas ela é num power level que eu consigo ver no Modern, sim. Tranquilo.
Ela não me parece ser uma carta que ganha o jogo sozinha.
Não.
É, ela contribui bem com algum deck, né? Ou com alguns decks. Então, concordo. Se a gente for comparar ela com o True Name Nemesis, o Nemesis ganha jogos. A Baleful não. Então, isso. Se aqui. É que todos vocês concordam que ela é injusta pro. Injusta não. Muito forte pro Modern. Por esse argumento, com certeza a Baleful entra tranquilamente sem afetar nada, eu acho. Vai ajudar vários decks e tudo, mas eu não vejo potencial nela pra causar grandes estragos.
É uma carta que eu sempre quis ver no Modern. No Legacy ela ainda é mais forte porque você pode jogar fora com Force of Will, né?
Ah, é verdade.
E mais um bichinho, que é basicamente uma remoção, que se repõe na mão, pra deck UB é ótimo.
Até Tesserator, né? Qualquer chá de artefato.
Sempre quis jogar esse Tesserator no Modern.
Talvez seja que uma das peças que tá faltando. Vamos pra Containment Priest, então. É um bichinho que sai em Commander, né? Um Hate Bear. Aí que tem. É branco, né? 2/2/2, tem flash. E quando. Se uma criatura fosse entrar em jogo, que não seja ficha, lógico. E se ela não foi conjurada, você exila ela em vez de ela entrar em jogo, tá? Então ela zoa com Dread, por exemplo, que traz os bichos do cemitério. Zoa com, por exemplo, aqueles decks que colocam o Enraku direto em jogo. Como é que é o nome daquela carta vermelha mesmo? Sempre esqueço. True the Breach, coisas assim. Né? Reanimator também, coisas assim, né? O que vocês acham? Muito forte?
Muito forte eu acho que não, porque é uma criatura e o Modern lida bem com criaturas, né?
É que é um humano também, né? Tem um problema aí.
Tem esse outro problema e tem flash também. Se bem que no caso dos humanos, independente de ter flash ou não. Uma dúvida, no Dread, quando as criaturas voltam, elas voltam todas de uma vez, né? Então todos os triggers vão pra pilha, certo?
Em qual?
No Dread, quando as criaturas vão voltar, elas voltam todas de uma vez, né? Então todos os triggers vão pra pilha, certo?
Eu acho que é um de cada vez.
No Dread geralmente não.
Você está falando do zumbi 3-3, por exemplo, o amálgama. É um de cada vez. Se eu não me engano, é um trigger de cada vez.
Porque assim, se eles voltassem todos de uma vez, essa carta ia ser realmente forte, né? Porque mata todos, exilar todos de uma vez, né?
O perigo é que ela não seja forte demais para inviabilizar esses decks. Se ela for só mais uma ferramenta de controle, não tem problema.
É isso que eu tô pensando. Não me parece que ela seja injusta, pelo fato, mesmo sendo humana, ainda é uma criatura que morre com N remoções que tem no Modern. O que talvez exista é a necessidade de trazer outras remoções para esses decks, mas aí é questão de ajuste. Alguma coisa que quebraria a ferramenta, né? O processo.
A preocupação é que ela é humana, mas fora isso, acho que dá pra colocar, assim. Acho que dá pra esperar isso aí. E outra coisa, né? Qualquer carta que nós estamos falando, né, a partir de agora, se der errado, eles podem banir no Modern, que não tem problema, né? Eles podem só jogar pra ver o que acontece.
Eu acho bem ok, mas
Te
talvez
agrada.
acabar. É, porque assim, você coloca em xeque alguns decks diferentes do formato, que nem são tão dominantes assim, tipo, tirando o Exeed Phoenix, mas já tem outra hoje, né? O Exeed Phoenix é dominante. Só que aí você tem, tipo, Dredge para carona, mas os dois tomam hate de cemitério, então é uma coisa contornável. Eu não sei, pode ser que aí você tire alguns uns matchups que são um pouco piores para humanos e deixa ele muito forte, mas também não acho que vai mudar tanto assim.
Felipe já tá fazendo plano de sideboard aqui com essa carta.
É,
Felipe,
nada
que.
mais injusto. Quem conhece bem já vai conseguir ver esse tipo de situação.
Quem joga muito formato. O que vocês acham de Madre das Runas? É uma carta que eu sempre jurei que tava no formato, mas não tá, não. É, e é humano, né? Lembrando.
É, acho que essa no humano pode ser realmente um problema, ou tô errado.
Felipe?
No Mano, eu nem acho tanto. Acho que talvez o Death in Taxes, né, acabe sendo mais.
É.
Porque é mais de toolbox, né? O Manos é mais de massa crítica.
Olha, eu chutaria o seguinte: eles estão querendo tirar efeitos de proteção, tá? Estão querendo até introduzir agora Hexproof contra alguma coisa. Mas proteção não, porque tem vários problemas, né? Não é só você não poder ser alvo de alguma coisa, você não poder ser bloqueado também. Então, acho que para evitar problemas, eles tirariam. Mas, assim, eu chutaria que não volta, tá? Mas eu não vejo tantos problemas assim, porque é uma carta que, se você precisar de removal, você vai ter que gastar dois removals para tirar ela, né? Então, não é tão absurda assim, né? Só que, de fato, ela pode ser abusada. Usada em deckzinho de criatura, baixando ela no primeiro turno e tal, né? Mas o meu chute aqui não volta por causa da proteção mesmo, que é algo que o Wizards não quer. Caminhando
Uma
aqui, vou.
carta que você tem
Oi.
várias, se tivesse por duas dela em campo, começa a complicar as coisas. Ou vai.
Sim, tem vários cenários aí em que
Mas
é.
proteção no Modern vai ser tão devastador assim? E no T2 eu entendo que realmente a gente não vai ver nada similar, mas no Modern vai ser tão marcante assim a proteção?
Eu acho que
Não,
tem.
porque é lento.
Eu acho que tem potencial para abusar assim, por causa da parte de você conseguir desviar de removals e da parte do imbloqueável também, tá?
E também
Mas
bloco infinito.
o bloco infinito que ela faz também, tipo, bloqueando as Death Shadow da vida, coisas assim. Então, sei lá.
Mas você já tem coisa com produção contra preto, vermelho?
É que talvez ela pudesse. É uma das coisas que nós falamos aqui, né? Eu estava falando com o Felipe antes que seria bom se eles usassem essa coleção para trazer cartas que melhorassem os decks do Tier 1.5 e Tier 2 do modo, sem bombar os decks que já estão no Tier 1. Então a
Que eu
Madre
acho.
das Runas pode fazer isso.
Sim, pode. Ela pode trazer o Death in Taxes e o Eldrazi Taxes pra voltar pro topo.
O White Winnie também, quem sabe ela
Um
tá.
monte, né?
Poderia jogar em algum tipo de Soul Sisters, não sei, protegendo aí alguma carta do Soul Sisters, sei lá. Mas, bom, gente, vamos seguir aqui, que tem Sylvan Safekeeper também. Para quem não lembra, né, é uma carta de Invitational, bem antiga lá de julgamento. É uma mana verde 1, você pode sacrificar um terreno para dar Hexproof não, perdão, manto para qualquer criatura alvo até o final do turno. É uma carta que lembra um pouquinho a Mare das Runas, né? Só que manto é pelo menos, né? O manto, uma criatura com manto pode ser bloqueada e coisas assim. E você tem que sacrificar terreno, tem um custo maior ainda. O que vocês acham?
Eu acho ok. O fato de sacrificar land no Modern, que já é um formato que você não joga, né, assim, tão com tanta disponibilidade de terrenos, né? Assim, ao meu ver, parece que não é algo que mudaria, quebraria nada, não.
Eu também acho ok. É um bicho muito chato, mas é ok. É mais um humano também. Não, é elfo. Elfo.
Você tem alguma coisa que faz, pode abusar de terrenos indo pro cemitério? Porque ele, por ele mesmo, ele é bem ok. Não acho que.
Sylvan Safekeeper. Ele é humano. Ele é humano. Não parece, mas ele é
Nossa, e
humano.
a
Ele é
antiga aqui é
humano.
Wizards, Creature Wizards.
Eles
Ele é
foram
um
alterados. Deveria ter
humano
sido
mago.
um elfo.
Gente, falando em elfo, tem o Simbiota e tem o Kyrian Ranger, né? Duas cartas que jogam no Elfos Legacy, também em Commander, coisas assim, e não estão no Modern, né? O que vocês acham? Primeiro, eu falando aqui, eu gostaria de ver o Kirin Ranger, pelo menos, mas não sei se o Elfos do Modern precisa de mais ajuda, não, né? Talvez cartinhas do próprio Standard futuro possam agregar esse deck, porque o Kirin Ranger sozinho mesmo, ele tá um pouquinho acima do que eu, sei lá, acho seguro formar.
O simbiota é mais palatável, talvez.
O simbiota é. Porque você tem que retornar um elfo, né? E ele é um inseto mesmo, ele não conta. Então, né? Simbiota sozinho também pode ser. Um pouco de cada vez, né?
É, o Kirin Ranger até no Pauper ele faz diferença. Essa porcaria, quando entra, você já tem que matar logo de cara pra não atrapalhar. E, né, você consegue jogar com menos mana, etc, etc. Né? Não sei se você dar mais velocidade pro Elfos no Modern, você vai... Claro, tem que ver o que você tiraria pra colocar ela, porque me parece que tanto na versão BG ou na Mono Green, é meio apertado os slots pra você mexer, né? Então,
Oi, pode falar, Felipe.
É uma coisa que eu esqueci, mas que o Saffron Oliver falou, é que o simbiota tá pra proteger criatura também, pode ser pior ele do que o Kirin Ranger.
Ah, não sei, se você deixa o deck de elfo mais lento, né, voltando o bicho pra mão, você tá ganhando o jogo já.
Só que você também tá fazendo o cara gastar mais emoções pra tirar suas cartas-chave.
É, mas o jogo longo ele vai conseguir impor, hoje o Modder tá assim pelo menos, né, ele vai conseguir impor o que ele quer fazer, em vez de ficar tentando te alejar, né, pegar no teu pé. Então, se quer, normalmente no Modern de hoje é quem consegue fazer o que teu deck precisa fazer primeiro, né, um Zet Fênix, Death Shadow, e Titan Shift, coisas assim, querem engatar o jogo deles primeiro. Então, uma outra carta de interação é só pra atrasar o oponente enquanto eu tô aqui tentando fazer minha coisa. Então, acho que o Elfos perde nisso. E outra, né, o efeito de desvirar também, ele não é tão desejável assim quanto no Pauper, por exemplo, que a Sacerdote de Titânio não tá no modo, né? A Sacerdote do modo não custa 3 manas. Tudo bem, ainda entra no segundo turno. Com o Elf de Lanoir no primeiro, mas é mesmo assim um pouquinho pior, né?
Não tem a Lorde Nova lá do M19, não é?
Tem um Lorde, mas não adiciona mana pra cada Elf que se controla. Né?
Você busca outro, mais... né?
Oi?
Essa é aquele que
busca outro. Isso. Gente, vamos falar de terrenos agora. Wasteland. Pergunta difícil.
Acho que...
Wasteland, o que vocês acham? Volta ou não? É justo no Modern?
Justo eu não sei. Porque...
Felipe, você murmurou alguma coisa.
Não.
Ele já sabe a resposta dele. O Felipe, eu acho que tá em cima da mesa ainda. Ou ele continua aí? Você acha que não é justo?
Eu acho que justo não é, porque se você colocar as outras cartas que, né, destroem algum terreno no Modern hoje, tem custos ou drawbacks maiores, talvez, do que o Wasteland, ou ligeiramente maiores. Talvez isso pese um pouco, sabe? Então, tipo assim, ele acaba fugindo um pouco da curva e isso preocupa um pouco. Não sei se realmente... É válido comparar isso, mas, sei lá, me parece que faz diferença. Pelo menos o que eu acompanhei de Legacy, por exemplo, o Wasteland às vezes ganha, ou pelo menos te compra o suficiente para você ganhar jogos.
É uma das cartas mais jogadas no Legacy, viu?
Então,
todo terreno é não básico, né?
Eu vejo isso no Modern, que também tem muito não básico, ou quase tudo não básico. Então, assim, analisando né, as duas relações, que no Legacy você tem muito mais alternativas para você sair de situações dessas do que no Modern, então acho que acaba restringindo um pouco mais. Não sei se eu tô na linha de raciocínio certo, Felipe.
Qual o problema que eu... Eu acho que você ter... O Wasteland recursivo no Modern, eu acho que pode ser forte demais, porque ou você vai transformar o formato totalmente num formato de turno 1, 2. Não acho que isso vai atrasar, entendeu? Você vai limitar muito, talvez, outras estratégias sem ter um benefício. Não vejo, não consigo ver um benefício. E entra por uma questão anti-jogo que as pessoas não gostam de ver.
Ah, o benefício é você punir as mana bases mais apertadas dos oponentes, né?
Só que você já tem. você já tem Shockland e não, Indy que entra de graça, entendeu?
Você tem... Não,
ah, tá, você... Entendi.
Você já paga a vida se quiser ou ficar
atrasado. Você estaria punindo duas vezes, né? Já é difícil você ter essas lands, né? Pagando vida, 3 pontos de vida, né? Se você usar Fet e a Shock. E ainda você ainda ter a possibilidade do Wasteland que vai te punir de novo porque você pagar isso e ainda não poder usar. Acho que é isso que você tá querendo dizer, mais ou menos.
Isso. Se você pegar, por exemplo, quantas cores tem os decks de Modern? 3, no máximo. Dificilmente você vê algo com mais cores.
É.
Então não acho que seja extremamente necessário. Não tem deck super abusando do coisa. Os decks 5 cores, por exemplo, são de fracos, sabe? Então,
olha,
os 4 cores são tipo prisão, coisa assim.
Eu acho que o Wasteland poderia fazer o contrário do que você falou. Deixar o formato até mais lento, tá? Mas tem esse efeito que você comentou que é muito importante pra Wizards recentemente, que não era antigamente, né? Que é o antijogo. Deixar o formato saudável de forma que as pessoas consigam jogar Magic.
É que você já viu alguns torneios... se você já viu um torneio Legacy, você já viu algum jogo não jogado por causa de Wasteland?
Sim, fácil. E eu acho que isso aí a Wizards não quer promover, então por isso eu acho que a carta não volta, mas ela não seria de todo mal pro formato, não. É mais uma ferramenta para punir os decks mais gananciosos, como na base, né? E outra, é uma carta assimétrica, cara. Você perde o terreno, eu perco um.
Sim, mas se você colocar, por exemplo, o Ghost Quarter é suficiente. Os decks que são realmente abusivos da base de mana não vão ter mana básica, ou se tiver, vai ter uma. E aí então você pega seu Ghost Quarter, dá no cara. E aí pronto, ele não tem o que buscar. O Field of Queen, que é a mesma coisa, né?
Isso
você perde dois, você perde um terreno, o cara perde um, vocês dois recuperam. E isso. Você fez seu deck pra isso, então você tá mais preparado que o oponente.
Mas é uma outra carta que, assim, eles poderiam trazer, deixar alguns meses e depois, se der merda, bane.
Sim, não acho que vai ser extremamente... Talvez não seja um caos pro formato, mas... acho que é um risco totalmente desnecessário.
Bom, o que seria um caso por formato é turma antiga. Podemos concordar os três que é muito apelão e que não volta?
Ah, no meu ponto de vista, sim.
Felipe?
Deixa eu ver. Felipe. Se você banir alguma coisa de Eldrazi, você pode liberar ela.
Tá bom. Gente, caraca.
Porque é uma carta legal. Agora, você quer colocar é uma carta legal que pode habilitar algumas coisas novas. Só que você vai ter que botar alguma coisa contra os Eldrazi.
Não é só o Draz, o que o próprio Saffron Olive falou aqui, né? Você pode trazer Blood Moon no turno 1. essa cara
você não queria punir, você não queria punir os pessoal com a base de mana? Agora Blood Moon no turno 1 não pode, mas o Wasteland pode.
Não, tá, mas peraí. Turno 1 é sacanagem. Turno 0 às vezes, né? Quando você nem começou a jogar, quando é o oponente jogando. Aí não. Caracas, o que vocês acham?
Ok.
Caracas é ok?
Eu acho ok.
Interessante.
Target Land? Ok, eu não sei, mas é o que você falou. É uma das cartas que caberia teste pra ver como é que ficaria. Eu acho que caberia um teste.
Hoje não tem um deck que abusaria disso, assim, de olhos fechados. Não tem um deck que se beneficiaria imediatamente. Poderia possibilitar um novo deck. E aí teria que ver se vai ser absurdo ou não. A única coisa é o looping de Vendilion Click. Eu proteger uma Talia nos humanos ou no White Winnie, alguma coisa assim.
Ou mandar a Talia do adversário pra mão dele também.
Sim.
Bom, tá aí. Eu também acho que poderia como teste, mas eu tô um pouquinho com o pé atrás ainda. A carta é forte, né? E ela não tem defeito. Bem. O único defeito é ser lendário.
Mesmo uma carta que acho que a gente acabou não comentando, que eu acho que poderia voltar, é Icoridio.
Cara, olha a lista que eu fiz lá embaixo.
Eu não tô vendo.
Ah, tá. É nas notas do episódio. Tem uma lista aí com. E ele tá na lista. Tá as
não
cartas...
quero spoiler.
Então vamos continuar.
Vamos continuar nos terrenos. Porto de Richada, vocês concordam comigo que é muito também antijogo, né? Uma carta que não proporciona bons momentos pra quem tá do outro lado da mesa. Então por isso ela não volta?
Acho que sim.
É menos pior do que o Wasteland.
Isso é, sentido. Isso eu concordo. É menos pior do que o Wasteland. É um motivo.
Fazer um teste e talvez começar por ela.
Tá aí. É um motivo pra trazer, sim. Fábrica de Misha, que é um mainland que é artefato também e pode se pumpar, né? Acho que não tem muito problema ver ele em Modern, não. Acho que nem jogaria direito, viu? O que vocês acham?
Não, também acho que não. Jogar, o Affinity do Modern não é Affinity, então...
Né?
Mesmo.
E mainland em color que você precisa é aquele que tem Infect, né, o Nexo, ou um que tem todos os tipos de criatura, como Mutavolt, assim, pra você jogar em um deck tribal e tal. Acho que isso aqui dificilmente jogar. Talvez em um novo arquétipo, né? Num Tesserator, alguma coisa assim, por ser também um artefato, sei lá.
Pode entrar no Prison, alguma coisa assim.
Isso.
Pra ter uma outra opção que fica um pouquinho melhor, né, do que o Mutavolt.
Isso, tá aí, ó. Tá aí uma opção. Então, Fábrica de Misha poderia sim voltar. E não tá na lista reservada, hein?
É. Cara. O deck de Prison com Wasteland já é outro motivo pra não ter o Wasteland.
Ok. Maze of If? Não, né?
Não vejo tanto problema.
Ah, eu não gosto. É mais uma carta chata. É muito chata, é muito chata. Eu não gosto.
Não gera mana, né? Deixa eu começar agora.
O Maze of If não gera mana. Não gera mana.
Então, seria alguma coisa de controle pra deixar bem mais chato. Dificultaria. Na verdade.
Você imagina um controle com isso, cara? Ia ficar.
Seria ruim pra Infect, né? No fim. Mas Infect não tá jogando.
Ia ruim pra um monte de deck, cara.
É uma só, né? É uma criatura só.
Mas normalmente o controle ele perde ou ganha nessa situação, né?
Ah, não, claro, claro. Não tô falando que é. Só não sei se seria extremamente abusável. Entendi. Qualquer carta seja ruim, muito pelo contrário.
É que às vezes ela vai ser muito boa num momento que o controle já tomou conta do jogo. Então, tipo, talvez ela não vá fazer tanta diferença. Vai deixar mais chato que já é chato, mas...
Vai ser bom no Prisão, por exemplo, que o cara já controlou o jogo, se bem que agora
não. 100%
artefato, aí tipo, o cara tá com uma bridge na mesa, o cara tem uma criaturinha de... Tá.
Assim, eu consigo ver, porque, lógico, como ela não adiciona mana, né, ela provoca um atraso pra quem usa. Então, assim, seria um asset pra quem joga de controle, ou pelo menos pra quem quer atrasar um pouquinho o jogo.
Uma opção, né?
Mas também é um pequeno atraso, né, nos seus land drops. Poderia haver também, mas eu acho que não. Tá? Se tivesse que apostar, eu acho que não. Agora,
acho
agora tem algumas outras cartas aqui do Legacy, do Vintage, que eu listei das cartas mais jogadas. E a primeira coisa que eu queria, antes de falar nelas, perguntar é possível que essa coleção... seja uma coleção em que a Wizard... Não vou dizer que é possível, mas... existe um cenário no qual a Wizard cancela a Reserve List e relança cartas como Dual Lands nessa coleção, tá? Vocês acham...
Seria funcional. Só se for reprint funcional.
Pode ser também, tipo Snow Duels e coisas assim. Vocês acham muita viagem ou tem algum mínimo de possibilidade? Eli? Obliette.
Não vejo como possibilidade.
Não, né? Não tem.
Gostaria dessa bagunça, mas é claro que o jogo em si pode ter outras consequências, que a gente já comentou sobre isso, mas não acho que ela vai querer comprar a briga nesse momento.
É que eu tava pensando em ciclo de terrenos, eu tava perguntando pros padrinhos, não tem um ciclo de terrenos fora do Modern que você queira ver no Modern, que vai impactar alguma coisa, né? Ciclo de terrenos ciclo? Que adiciona mana e tal, não tem, né? Fora do Modern
não tem.
Não tem
que ser aqueles roubados, tipo Arcane Sanctum, Sanctum...
Ah, tá, não, mas Verso de Gé e outros estão na Reserve List, né?
Sim.
Então não dá. Talvez eles venham a criar um novo ciclo de duais. Porque se tiver que trazer do Legacy, só se for as duais mesmo, e aí tem que quebrar a Reserve List.
Pode ser aquele duais de um tipo de terreno só.
Como?
Tipo uma ilha que adiciona preto, por exemplo.
Mas isso aí existe?
Cara, não sei, acho que não.
Ah, então tá. Não, tá.
Uma coisa que eles podem criar, tô falando.
Tudo bem, eles podem criar.
É uma dual, mas você só pode buscar com. Não pode buscar com quatro fetes, só com duas.
Sim, sim. É uma possibilidade.
Ou
tem várias.
Uma carta que busca só a básica e entra desvirado.
E é comum também, ele?
Eu gostaria que fosse, mas. Meu sonho.
Se fosse comum, né?
Pro pessoal do Pauper também.
O Pauper precisa disso pra deck Zago.
As Triland ali. As Triland comuns podem vir nessa coleção.
Não,
as
Triland vai acabar com os decks, os minimamente agro.
Pode ser uma Triland rara que você toma 3 de dano quando entra em jogo.
Não, pode ser. Raro,
entrar desvirado.
Raro não interessa.
Pode ser. Death Shadow agradece.
Vamos aumentar as possibilidades, botar um Shard Lands.
Assim, 5 minutos a gente falou de várias possibilidades. Então, o pessoal, como disse o cara na no streaming lá, eles pararam as equipes com todos os trabalhos e ficaram no final de semana fazendo brainstorming sobre as possibilidades dessa coleção. Então, assim, não é possível que alguém não pensou em ciclos de lands que não seriam reprintados e que não seriam de reserva de
lands. Ah, é, alguém...
Jogar, não é possível que não pensaram em algo útil pro formato.
Alguém pensou,
certo? É que depende do que você quer, né? Se você parar e olhar, você precisa de mais lands, não?
Você não precisa de duais no Modern atual. Com a combinação de Fetch e Shock é suficiente. Mas deixaria os decks muito mais consistentes do que eles são hoje, né? E também menos suscetíveis a decks agro, porque você toma muito dano e tal.
Combinação assim, de Fetch, eu vejo, assim, se eles querem transformar o Legacy Modern numa coisa só, eu vejo eles colocando uma coisa assim. Se não...
Uma teoria, hein? Acaba com Legacy.
Na verdade, você acaba com Legacy, com Modern e junta os dois. Modern Legacy, Legacy Modern.
Ruim, é isso?
É, tipo isso.
Gente, tem uma lista de cartas aqui. Eu vou falar carta por carta. Só me digam se vocês acham que ela entra ou não, tá? E não precisa dizer por quê, porque nós estamos ficando sem tempo. Brainstorm.
Não.
Felipe? Felipe tá pensando.
Sim. Tô pensando.
Você é louco? Não, nem ferrando.
Com Jace no formato, agora pode.
Nem ferrando.
Você já dá brainstorm? Já tem brainstorm já no formato.
Nem agora ferrando, Felipe.
Nem tem speed.
Não inventa.
Já tem brainstorm.
Espadas em arados. Ele?
Sim.
Ele tá pensando.
Sim?
Eu acho que não. Não. Mais um removal de uma mana, assim, não. Não
acho
pode.
Que vai, não. Acho que pode, sim.
Justo.
Força de vontade.
Não.
Não.
Não também. Daisy.
Daisy sim.
Eli?
Ou Counterspell, os dois juntos não.
Counterspell pode voltar, né? Counterspell pode.
É um dos dois.
Mas é um problema sério. Mas acho que um ou outro dá.
Daisy eu acho que pode voltar, sim. Eles podem imprimir no Modern. Eu não gostaria, mas acho que eles podem imprimir.
Counterspell acho que dá mais problema do que Daisy. Porque você voltar uma ilha, em um formato que você usa várias Shocklands, por exemplo, você tem que tomar 2 de dano depois, pode ser um problema menor do que você dar um Counterspell. Então acho que o Daisy perde um pouco mais de força do que ele tem no Pauper e no Legacy proporcionalmente, obviamente, tá? Não tô comparando os dois. Pelo fato de você ter que devolver um terreno que você vai tomar 2 de dano depois.
É verdade. Mas é mesmo assim uma carta muito chata para o jogo, né? Não sei se é isso que o Modern precisa para ser melhor. Ou se isso que vá catapultar algum deck Tier 2 ou Tier 1,5 pro Tier 1 sem mexer no status do Modern, né?
O Modern é um formato curvado também, né? Até o turno 4 ele você normalmente faz as coisas dentro da curva. Então você anular menos que pague 1 é dolorido.
É, mas...
Free spell assim é...
Mas a carta em si não é forte o suficiente para estar fora do Modern.
Acho bem possível.
Uma outra, Pétala de Lótus.
Não.
Não.
Também não. Já tem muito efeito assim. Terapia...
Que eles não querem, né?
Exato. Terapia da Cabala, já concluímos que não também por causa desse spoiler, né?
É o que o Felipe falou, né? É possível sim, vai acontecer não.
Acho que é. Exato. Crop Rotation. Não, né, gente? Pro não pode, né?
Nunca.
Não, chega. Deixa o Tron como ele tá. Não, não printa nada pro Tron.
Aí a gente põe um Wasteland. Crop Rotation com Wasteland.
Não quer mais nada, né, Felipe?
Não, porque aí você põe Crop Rotation, melhora o Tron, mas ao mesmo tempo você coloca o Wasteland, que piora o Tron.
Gente, que viagem.
Aí você caga no resto.
Não, acho que é desnecessário. É que poderia abrir um deck de lands no Modern, mas não tem tantas lands assim. Então, não sei que se fosse o próprio Valar, alguma coisa, o Tron ou Valar. Deixa
eu perguntar, Ritual Sombrio, vocês acham?
Não.
Ia ser divertido, mas não.
A gente tá chegando na época em que vai ter que explicar o que Ritual Sombrio faz, né? Que os ouvintes nasceram no ano 2000 e
ia
tal.
Ia ser bem legal ter 2 meses de Modern com Ritual Sombrio.
Acho que 1 mês era suficiente, 1 GP, vai.
Um mês de Modern com Ritual Sombrio, gostei. Grimório Silvestre.
Acho que o motivo é parecido, né?
Cara,
é mais ok, mas...
Eu acho que pode estar no Modern, mas eles não vão trazer.
Não, é muito complicado.
É complicado, é um termo interessante.
É complicado, é uma carta difícil de você ler e entender, e aí você vai, e é quase um brainstorm.
Mas é o tipo de carta que não tem problema em trazer um reprint funcional. Ninguém no Legacy vai rodar 8 disso. O problema talvez seja Commander, mas, sei lá, reprint funcional de Grimório Silvestre também.
Ter duas no Commander também não vai ser grande coisa.
Não, mas ajuda, né?
Sim.
Mas eu não vejo, não, eles fazendo isso. Eu
acho improvável, mas não acho que quebraria.
Mas é possível. Né? Mas eu não vejo eles fazendo. Council's Judgment, o que vocês acham? Não. Lembrando, né? Um feitiço branco lá que exila permanente alvo sem dar alvo. Felipe?
Só se colocassem, sei lá, o True Name.
Isso é uma das respostas pro True Names. Mas eu acho que mesmo sem colocar True Names é uma carta justa, cara. Podia sim.
Mas
estar
é
no
que
modo.
Entra com aquelas mecânicas um pouco mais estranhas e.
Não entra no talvez no Grimório complicado.
Nesse esquema. Ela é complicada, é uma carta mais.
É verdade.
Não dá alvo, peraí. Aí já travou o cara já.
O cara escolhe errado, aí você exila duas coisas.
mas assim, o risco disso aí ver jogo em algum deck não é muito grande. Então,
não, vai ver jogo.
Vai ver jogo.
Vai ver jogo. Vai.
Ah, não sei, cara.
Responde tudo. Responde tudo e escapa todas as proteções, etc. Então.
Tá.
Não dá alvo, então pega proteção, pega tudo.
E esse sim, um reprint funcional poderia ser ruim para os outros formatos. Então vamos pular que o tempo tá passando. Édito diabólico.
Sim.
Ok, também consigo ver. Isso aí não está no Modern, né? Não sabia disso. Fluster Storm.
Provável.
Ok.
É necessário até, viu? Eu acho que
bem
essa carta...
provável eles reprintarem algumas coisas que.
Apesar de ter Storm, né? Mas tem que trazer sim. Back to Basics. Puta sacanagem essa carta, meu. Que legal.
Cara, uma carta problemática num formato que, né? Sei, cara.
Sim. Não acho que é tão roubada, não.
Não, eu não acho que ela seja roubada, mas assim, eu acho que ela tem potencial pra. Não sei se pra mexer no formato, mas acho que ela é possível alterar alguma coisa, cara. E isso aí é preocupante.
Gente,
botar modo Blue Turnos.
Eu acho que
o modo Blue Turnos vai ficar OP.
A Wizards não quer promover esse tipo de jogo.
Não.
Né? Ela não gosta de ajudar esse tipo de jogador. Né?
Mas olha, eu queria muito ver Back to Basics e o cara sai de Ashoke.
Não, acho que Back to Basics poderia, assim, ver jogo, forçar meio que o pessoal a mudar mana bases até, quem sabe, mas eu acho que a Wizards não vai trazer, não. E reanimate.
Então, ela tem potencial pra mexer no formato, né? Tipo, pra fazer as pessoas mudarem os seus decks, mesmo os mais fortes, os mais fracos.
É forte bastante. Mas isso é bem comum pra todas as cartas que nós estamos falando, porque essas são as cartas mais jogadas no Legacy e no Vintage, né? Então, naturalmente, elas são fortes naqueles formatos e provavelmente seriam fortes demais pro Modern, né? Então, por isso que a maioria das cartas estão chegando na mesma conclusão. A próxima é reanimate. Uma mana reanima um bicho. Não, né?
Não. Mas se fosse voltar, acho que voltaria Exum. Alguma coisa assim.
Talvez pareça mais.
Por ser duas manhas.
Ok. E se mete.
Por ser duas manhas, na verdade. Não, mas do oponente não faz diferença, porque é combo.
Ok, mas eu digo, exige uma outra possibilidade que você te faz pensar em como resolver aquela situação, né?
Sim, poderia ter como resposta eu ter uma criatura gigantona e descartar ela, por exemplo.
Primeiro turno Faithless Loot, em segundo turno Reanimate, não. No Modern, pelo menos, não. Falando em Reanimate, né, Icoridio, você que falava do Icoridio, aí você consegue ver ele voltando, né, Felipe?
Eu consigo.
Ok, eu também. Roubado. Também, não é tão roubado assim, não. Você acha ali?
Então, concordo. Não acho que vai ajudar os decks, mas ok.
Porque Dredd é o tipo de coisa que tipo, se ele fica muito forte, as pessoas botam um monte de rate de cemitério e ele some.
Então, ele vai entrar numa shell que já existe, que você já tem possibilidades pra... Ok, pode ser forte, se você bobear, você vai perder em 2, 3 turnos, ok, mas você já tem forma de lidar com isso, né? No formato, você não vai ter que mudar o formato pra poder lidar com mais essa carta aqui.
É que ele facilita o... voltar o... como chama? O zumbizinho, ó.
O Amalgam?
É.
É verdade. É, mas o formato não tem intuição, né? Também isso aí acho que ajuda um pouco. A intuição faz parte da lista reservada, não volta. Pra quem não sabe, Corídeo é um bicho preto, 4 manas, 3, 1, tem ímpeto no começo da tua etapa final, você sacrifica ele, e no começo da tua manutenção, se ele está no seu cemitério, você pode exilar uma outra criatura preta do teu cemitério e retornar ele pro campo de batalha. Tá? É um bicho aí que joga bastante no Legacy ou no Vintage? Acho que é no Legacy.
Legacy.
Leovold, o que vocês acham do Leovold? Tem problema em trazer ele pro Modern?
Acho que é melhor não arriscar, não é?
Eu acho que menos do que a gente imagina, mas não.
Então, ele tem potencial pra dar merda. Esse é o ponto.
Cara, três manas, coloridas ainda, você não vai acelerar. Bom, você pode acelerar com Hierarca Nobre ou Bird, mas normalmente você não vai acelerar ele. Tem problema? Eu concordo que ele tem potencial pra dar merda sim, mas... Sim,
não, então, esse é o meu medo, entendeu?
Não é que ele tem...
Dá pra fazer aquele um mês de teste? Talvez! Talvez dê pra fazer, entendeu?
É que,
mas eu acho que ele tem potencial pra dar merda.
Ele não tem hexproof, não tem proteção contra nada. Simplesmente você vai ter que fazer... Você vai levar um 2x1 se quiser tirar ele de campo, né? E assim, a pessoa que tá jogando o Leovold vai ter que investir muito pra jogar ele, né? São três cores diferentes num bicho. Então eu consigo ver ele no Modern, sim.
Não é tanto problema, né, Pedro? Não é um problema tão grande as três cores.
Nessas três cores, assim, expõe Delver, Goyf, Dark Confant e Leovold.
Qualquer tipo de descarte?
Descarte nos counter.
Tá, mas é um deck que se você começar no draw, você perde pra maioria do Modern, tá? Que tá jogando hoje, pelo menos. São decks mais diretos, né?
Então, Opa, puxa, Inquisition.
Então, é o que você falou. Ele não é definitivo. Tipo, você colocou, você ganhou o jogo. Não, mas ele tem uma camada de possibilidade pra dar merda no jogo, entendeu? Essa é a preocupação.
Eu acho que ele tem um potencial, sim, pra dar merda, mas eu consigo ver ele voltando.
Não é possível, mas é uma coisa assim. Não vejo adicionando grandes coisas no formato pra correr o risco.
Ok, é isso, que eu comentei, isso é um bom argumento.
Comentei quando eu ia voltar as coisas. Pô, você tá com um formato tão bom. Aí você vai botar uma coisa que tem potencial pra dar merda. Aí você...
Então.
Foi o que eu diga, né? Foi o que eu diga no Pauper.
Tem hora assim, que se o formato tá bom, por que, que você vai botar alguma coisa que é arriscada, sabe?
Eu entendo. Potencial pra dar besteira é Stifle também. Vocês acham que também não tem chance de voltar?
Stifle acho que tá no Modern, não tá?
Não está no Modern, não.
Certeza?
Não. Sim, senhor.
Então tá.
Stifle é de flagelo, não voltou desde então.
É que ela voltou.
Ela voltou em Conspiracy.
Eu tava pensando, ela voltou, né? Não, mas foi em Conspiracy.
Isso, em Conspiracy.
Eu não acho que o pessoal ia usar tanto, não.
É, mas... Não sei, cara. Destroy Land de uma mana no Modern.
Se você tiver... Sei lá, Staff ou Deus e fazer um Delver ali, Delver Goyf.
Não, mas você destrói também a habilidade de quebrar Fetch, isso é sacanagem, né? O azul não pode ter esse tipo de poder também.
Mas é aquilo que eu vi várias pessoas conversando. O azul não é tão roubado no Modern quanto é em outros formatos.
Ele é menos roubado, mas é roubado mesmo.
Não, ele tem potencial pra roubar. Mas será que esse não é um tipo de ferramenta que você poderia dar pro azul para ele voltar a ter uma predominância um pouco mais equilibrada?
Cara,
você poder jogar. Eu tô chutando, não tô dizendo que é assim. É isso que vai resolver, entendeu? Talvez ele com outras cartas azuis seja um problema.
Vou te dizer por que eu gostaria de ver. Porque alvos não faltam, né? Então tem muita coisa pra você dar Stifle no moda. Mas é perigoso. É uma carta que pode destruir a quebra da Fetch. E isso ninguém quer ver.
É, o problema é essa quebra da Fetch. Mas você tem bastante deck azul. Tem o Fênix, tem o Death Shadow. O Humanos acho que não pode usar aqui azul. Aí você tem um Bunt Spirits. Imagina se dá mais essa ferramenta pro Bunt Spirits.
Você pode ter um reprint funcional, que é um Stifle que não anula habilidade de terreno. Aí talvez seja normal no Modern, sim.
É, porque daí você pode dar um Stifle num Titã, por exemplo, e não morrer pra Valakut.
Isso, boa. Pode ser.
É uma carta de potencial pra dar merda.
Outra, Force Spike.
É, por que não?
Não está no Modern.
Por que não?
Essa eu acho ok.
Vamos gastar um slot pra dar Force Spike?
Então.
Eu acho que pode sim. Pode voltar. Não sei se eles querem promover esse tipo de jogo, mas pode voltar. Lembrando, né, Force Spike, uma mana anula a mágica alvo, a menos que pague 1. E anula qualquer mágica, tá? Cartinha chata para cacete. Bom, próxima carta não vem pro Modern. É Espírito Guia dos Elfos.
Não.
Mais um Espírito Guia? Não, pelo amor de Deus.
gosto de ter um espírito, agora dois.
É, sacanagem. E esfera de resistência?
Ah,
gente, essa carta é muito forte.
Ela é muito forte, mas...
Lembrando, né? Um artefato de duas manas que diz... Mágicas custam um a mais. Qualquer mágica.
Consegue roubar? Não...
Ela jogaria no quê?
No Prism, talvez?
No Prism.
É. Ela vai fazer Prism ou criar outro deck de Prism. Okay. Ia botar tudo que aumenta o custo de spell.
Sim, sim.
Ia botar o Stone... Como é que esqueci o nome do Golem lá?
Lodestone Golem.
É, essas coisas assim...
Mas isso seria roubado? Não parece.
Não, mas é aquela Existe. Coisa. É
aquela questão de que vocês comentaram, né? Às vezes é o tipo de jogo que a Wizards não quer, mesmo que a carta seja ok dentro do formato, né?
Ah, eu concordo. Por isso eu acho que não...
É menos volta. Problemática porque ela não dá um antijogo. Ela só aumenta o custo das coisas. Então ela atrasa ela. Então é diferente você tirar as manas da pessoa.
E atrasa o seu também, né?
Sim.
É, concordo, gente. Vamos pra Mystic Remora. O pessoal do Commander sabe aí do que eu tô falando, né? Uma cartinha bem interessante. Essa carta é antigona, lá de era glacial, cara. É basicamente um encantamento de uma mana que tem um custo de manutenção cumulativo, mas diz assim: toda vez que um oponente joga uma mágica que não é de criatura, você compra uma carta a menos que ele pague 4.
Não, então... porque tem custo cumulativo.
Boa.
Não voltaria pelo custo de manutenção cumulativo, né?
Boa, gostei, concordo.
Não é nem custo de manutenção, ainda é cumulativo. Isso aí...
Concordo. Agora, se vocês gostam de Faithless Looting, o que, que vocês acham de Frantic Search no Modern?
Ok.
Eu acho ok, eu acho possível.
É mesmo?
Ela é abusável, sim, mas acho que dá pra arriscar.
Vocês querem ver um deck de Dread jogando Frantic Search, desviando três terrenos, jogando outra Frantic Search?
Sim.
Não
vai voltar, mas eu acho que é possível.
Eu acho que não vai voltar, e eu acho que não pode estar no Modern, cara. Essa mecânica aí de desviar terrenos é chata pra caramba, ela pode ser abusada. E cartas de graça também, a gente sabe que pode dar problema, então é melhor não arriscar.
Pode colocar num alguma coisa como um tronzinho, um deck de... É, Monoblue Tron ou outra qualquer coisa com um tronco azul. O deck de... Esqueci das lentes que tem duas, que gera duas também.
Boss Land?
É, das Boss Land.
Ah, sim.
Mais por isso do que pelos dreads.
Decks com amuleto, sei lá, coisas desse tipo?
É, nesse esquema. Não necessariamente com amuleto, mas criar outra versão deles que abusa de gerar muito.
Mas a mesma ideia, né, de você virar e desvirar os terrenos.
Sem falar que praticamente é enabler de Gourmag no turno 3, né?
Sim.
Bom,
mas até aí você pode botar um Faithless Loot e fazer a mesma coisa pra Gourmag. Nesse sentido.
Eu tô pensando na questão do azul, se traria mais possibilidades o fato dela ser azul, entendeu?
Ah, com certeza. Com certeza.
Às vezes... no Modern, o que você tem de azul que abusa com muita mana?
Você pode fazer. Você pode pensar em encher o cemitério, mais encher o cemitério.
É combo, né? O cara pode, por exemplo, fazer Gore of Vengeance. Pode ajudar o Gore of Vengeance combo, que hoje em dia não é muita coisa.
Também.
Mas no Dread, sim, é melhorar mais ainda o Dread. Que aí você faz mais Dread.
É.
E você compra primeiro, né? Então você pode fazer até 5 cartas na mão.
A gente falou de Reanimate, né? Algo como Exume, por exemplo, talvez seja uma possibilidade com essa carta também, né?
Exumar, eu concordo. Exumar é interessante. Exumar, eu consigo ver. Bom, gente, uma hora aqui de gravação, hein? Olha, 1h10. E eu mirei bem menos do que isso, mas acho que deu pra especular bastante aqui o que volta. A maioria das cartas nós concluímos que é muito forte pro Modern, ou que pelo menos, apesar de não serem fortes, né, provoca um estilo de jogo que a Wizard não quer trazer. Então acho que a pressão tá em cima, não tanto dos reprints, mas em cima das cartas novas, das quais eles já mostraram essas duas aqui. Fica aí então o hype, queria saber do ouvinte também, né, que ele achou. Falamos aqui alguma besteira, alguma que ele acha que com certeza volta, merece voltar, vai ser bom pro formato voltar e que nós completamente esquecemos, né? Por favor, fala com a gente que no próximo programa a gente corrige, né? E obrigado, viu, Felipe, você veio aqui com participação especial hoje, né? Só para falar de moda, obrigado.
Que isso, eu que agradeço. Com certeza a gente esqueceu de alguma coisa, porque até porque a gente só falou das cartas que mais jogam, né? Então,
Mas é legal especular de vez em quando, né? E agora que já sabemos que tem alguma coisa daqui a gente acerta, né? Que eles vão querer mexer nesse formato aí também. Pena que essa coleção não chega até o GP São Paulo. Vai chegar depois do GP.
Talvez que bom.
Talvez que bom, né? Mas fica aí a especulação para todo mundo ouvir e vamos passar de fase. Vem, Teobaldo.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR.
Ele, frase da semana é do Eduardo, para sua surpresa, aqui. Para espontaneidade, finge espontaneidade. Eu não devia ter colado a frase aqui nas nossas pautas. É, só para ter espontaneidade. O Eduardo diz uma frase que é muito comum no monohead, né? No passe, raio na sua cara.
Não deixa de ser boa essa frase.
Devia ter uma criatura chamada na sua cara. Assim a pessoa deveria ser mais específica na hora de soltar os raios. Ai, ai, boa, Eduardo. Valeu aí pelo lembrete de que tem monohead sim no Pauper, tem no Legacy e tem no Modern também. E atualmente no Standard também.
Verdade.
Bom, dessa vez vamos falar de verdade, né? Direito do livro que o Ari recomendou, né? Pra quem quiser escapar um pouquinho de Dominaria e do Multiverso do Magic. Tem um livro muito bom, uma série de livros aqui que ele recomendou, chamada O Cemitério dos Livros Esquecidos, de Carlos Ruiz Zafonta. Vou deixar um link aqui com uma resenha também do livro. O Ari recomenda, parece bom, hein?
Ah, com certeza. O Ari tem uns gostos bacanas aí pra livros. Ele sempre comenta alguma coisa que ele já leu ou que recomendaram pra ele já começou a ler, coisas do tipo. Então, mais um aí. Apesar de eu estar com uma coleção gigante de livro para ler aqui ainda, vamos ver, quem sabe.
É, bom. É, lembrando aqui que nós conseguimos o stand lá no GP São Paulo, tá? Então teremos espaço dos podcasters, tá? É, e teremos atividades lá também. Então, se você está aqui na região ou tem algum amigo, amiga na região que está aprendendo a jogar, manda lá que nós teremos uma atividade para quem quer aprender a jogar. Nós também teremos atividades para quem já está jogando, não né? Link em alguma coisa, e mais detalhes vem nos próximos podcasts e também nas nossas mídias sociais, como o Twitter, que é @hackdoscast, o YouTube também, quem quiser nos apadrinhar tem um padrinho para ficar mais próximo da guilda, né? E o e-mail é hackdoscast@gmail.com. Eli, obrigado!
Foi bom voltar. Eu só queria, antes de encerrar rapidinho, já falei pra caramba, já vai ser quase 30 minutos de fase final, mas eu queria mandar um abraço para quem, que ele pediu, pelo amor de Deus, manda um abraço pra mim, manda, avisa lá que eu tô no top 50 dos Planeswalkers Points, enquanto eles existem, ele tá no top 50, então um abraço para quem aí.
Opa,
e
parabéns.
Outro, um agradecimento pessoal, né, algumas pessoas sabem que eu passei por um problema, né, não vou dizer um problema, uma situação, né, de tristeza aí, mas eu quero agradecer o apoio de todo mundo, né, várias mensagens em Facebook e Twitter, eu não consegui responder todo mundo, mas de coração eu agradeço todos pelo entendimento e pelo carinho que vocês dispuseram aí seus segundinhos de vida pra dar mandar um abraço pra mim aí.
Isso aí, mano, tamo junto, força e prosseguimos aí, semana que vem tem mais, talvez atrase um pouquinho, pode ficar da semana que vem, não, com certeza vai atrasar um pouquinho, deve sair na quarta à noite ou na quinta-feira, tá? Por motivos de agenda que está complicada. Para compensar, o dessa semana está saindo mais cedo, né?
Isso aí.
O pessoal está na volta aí do carnaval. É, você falou dos Planeswalker Points, cara, eles ainda vão ser importantes, sim. Você vai precisar de pelo menos 200 deles na temporada atual para poder jogar um MCQ. É, então, na verdade, para esses agora não. Por isso a gente falou no programa do novo sistema, né? Vai ser a partir do segundo semestre, se eu não me engano, você precisa de pelo menos 200 para poder selar sua vaga quando você vai jogar um MCQ de papel, né? Então, ainda é um sistema importante. Então, temos aí um colega no top 50, pô, parabéns. Tá jogando muito, hein?
Joga sempre. É o apelido dele é latifundiário, que ele adora comprar terrenos, mas faz parte da vida.
E Planeswalker Point não é só jogar, né? Tem que ganhar também.
Sim, não. Tem que ser resultados constantes, né? Ele tem uma turma aqui de São José que sempre tá caçando os torneios por aí, sempre indo para São Paulo e tal. Então a galera tem ido bem nos campeonatos. Inclusive um amigo nosso aqui, o Israel, fez top 8 no CLM Modern, né? Eu acabei nem comentando, não sei se eu cheguei a falar em algum lugar, mas o Israel, um abraço pro Israel também, que fez top 8. Foi bacana. Se não me engano, ele perdeu do Sanduíche no top 8, na primeira partida do top 8.
Ah, então tá justo. Tudo bem.
Então
tudo bem.
Tá tranquilo.
Perdeu
tá em casa.
Que legal. Cara, eu tô sentindo aí que o Modern vai crescer demais agora, nesse mês próximo, por causa do GP, cara. Muita gente testando, muita gente falando de Modern, lendo, consumindo conteúdo sobre o assunto, né? Porque eu não sei se você falou isso no ar ou em off, mas ou se foi o Felipe, né? Mas é o formato em que você pode jogar com qualquer coisa e, dependendo dos parents e tudo, ser campeão, né?
Sim.
Permite
sim.
Muitos arquétipos diferentes.
Né? Não importa o que você quer fazer, você vai lá, monta o seu deck e às vezes você vai dar sorte de ser campeão.
É, mano. Então, GP aqui em São Paulo é um privilégio, né? Ter GP aqui no Brasil. Vamos aproveitar e bombar. Tentar emplacar. E lembrando, né, que o top 8 classifica para o MCQ, né? Sem falar que se você faz dia 2, você tem chance de premiar também em dinheiro, né? Mais do que paga o custo de entrada no GP. Então, também é um torneio bem competitivo, agrega uma experiência bizarra,
classifica,
né?
Classifica pro MC, né?
Isso, pro MC. Eu falei MCQ, né?
MCQ.
É, MC. Nossa, tá. Vai demorar um pouquinho, viu? Vai dar umas travadas aí. É, natural, natural. Mas valeu, Eli. Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e até a próxima semana. Falou!
Valeu!